última sessão ordinária do mês de maio. Para início dessa sessão, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro, vereador Gerry, vereador Frei Valdair, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Lisieza Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente?
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito... ao vereador... Frei Valdair, faça a leitura do texto bíblico.
Salmo 48. Ouvi isto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam da abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos. E deixam tudo o que possuem aos estranhos.
Portanto, já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de maio de 2016, às 9h30, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisieza José Borges, secretariado por Hamilton Filho, Jackson Charles, Gabe Martins e Ederson Lopes. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência encaminhada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Pedrinho Porto Rico, Mauro Severiano e Pedro Mariano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Gley Martins, Gerry Cabeleireiro, Sargento Pereira Júnior e Frei Valdair de Jesus. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos, moções de pesar e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 18 de maio, em horário regimental.
Prossiga, vereador, com as leituras das correspondências, projetos e demais assuntos na pauta do dia.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Jackson Charles, que determina o dia de comemorações nas escolas públicas e privadas do município de Anápolis, do Dia das Mães e Dia dos Pais, nas semanas que antecedem, respectivamente, os dias tradicionalmente conhecidos. Projeto do prefeito municipal, que cria, regulamenta e ratifica a denominação dos Centros Municipais de Educação Infantil Amélia Jacó, professora Leonor Marques Bastos Silva e professora Helena Ferreira Melazo, e dá outras providências. Projeto da professora Geli, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Internacional Papai e Mamãe do Coração, PAMAC. Projeto do vereador Ederson Lopes, que concede título de cidadão Napolina ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Coronel Carlos Helbigen Júnior, e determina outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Heber Mamed, informando que estará ausente da sessão de hoje por motivo de saúde. Requerimento comunicado do secretário municipal da Fazenda, solicitando que seja marcado para o dia 31 de maio, terça-feira, às 10 horas da manhã, a realização da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro 2016, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Vilma Adriana Park, requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando uma faixa na Avenida Lilian. Adriana Park, requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando luminária e lâmpada no poste na Rua das Rosas, Granville, próximo a Filóstro. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando que abra um período anterior às matrículas para que os alunos possam requerer a transferência na rede municipal. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando abertura de concurso público na área da pedagogia no município de Anápolis. Requerimento do vereador da professora Geli, solicitando quadra poliesportiva na escola, edificação de uma lombofaixa na rua Dona Amélia, bairro São José. Senhor presidente. Senhor presidente, devolvo a palavra.
No início do uso da palavra no pequeno expediente, solicita a presença na tribuna o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, público presente, ouvintes do canal da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, telespectador do canal 5 e TV Câmara da NET. Senhor presidente, o que me faz usar esse espaço do pequeno expediente, Eli Rosa, é um pedido, né, um clamor até, da população ali do bairro Recanto do Sol e também do Parque Residencial das Flores, no que diz respeito à Avenida do Estado, a trafegabilidade da Avenida do Estado e a Avenida 25. Hoje, a nossa região cresce a cada segundo. Graças a Deus, né, é uma região boa de se morar e um comércio muito pujante. Isso faz com que aumenta gradativamente a frota de veículos na nossa região. E aí, as ruas ainda muito estreitas traz aí uma complexidade no momento em que as pessoas têm que atravessar de um lado para o outro e naturalmente, né, nas linhas de coletivo, principalmente ali na Avenida na 25, carros estão ficando até sem os retrovisores devido à quantidade de carros, né, que estaciona de um lado e de outro das avenidas, sem contar a velocidade que alguns condutores trafegam, né, na nossa região. Então eu estou propondo uma audiência pública, principalmente para falar com a população e os comerciantes da nossa região, para que a gente entre num consenso, para que a gente resolva esse problema e que não venha ferir nenhuma parte nem outra. O CMTT, Paulo de Lima, senhor Paulo de Lima, o CMTT ele tem essa prerrogativa de chegar e fazer as devidas modificações. Só que eu estive andando ontem em toda a nossa região, junto com o Osmar, no qual eu agradeço, né, no momento em que eu o solicitei, né, para que fizesse essa visita, né, nós tivemos ali acidentes, principalmente na Avenida do Estado, em frente ao CEMEI Manuel Bandeiras. Tivemos um acidente, infelizmente, com morte, também na Avenida do Estado, em função, talvez, do melhoramento dessa sinalização. Mas o CMTT, da pessoa do Aguinaldo Farias, está sensível e se deslocou também, né, para a nossa região. E o que motivou a ideia de fazer essa audiência pública para que a gente discutemos a nossa população e a gente chegue junto, né, no resultado que seja satisfatório para comerciantes e para os condutores e, logicamente, os pedestres, que é o que a gente tem que pensar em primeiro lugar, que é na vida. Quero, senhor presidente, ainda em tempo, dizer que hoje começa a barraquinha na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, lá na nossa região. A gente convida toda a população, convida os companheiros, para que se faça no Jardim Araguaia, para que se faça presente, né, lá na nossa região. Tá certo? Muito bem lembrado, Paulinho. Tem que falar o endereço, né? Muito bem. Então é ali entre o Araguaia e o portal do Cerrado, né? Exatamente, na nossa grande região, né, do Recanto do Sol. Tá certo? Isso, né? Ali compreende Recanto do Sol, Vila Norte, Parque Residencial das Flores, né? E a gente fica bastante satisfeito em poder receber a nossa comunidade. Senhor presidente, sem mais para o momento, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jerry. Convidamos também para o uso da palavra na tribuna, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente, bom dia. Cumprimentando o cumprimento da mesa, cumprimento novos vereadores e vereadoras aqui presentes, público presente, imprensa presente, telespectador que nos assiste e nos ouve nesse momento. Senhor presidente, o que me leva a usar essa tribuna esta manhã é alguns tópicos aqui de alguns pedidos de nossa pessoa. O primeiro deles é um estudo técnico sobre todas as rotatórias de Anápolis. A gente entende que elas são, no meu entendimento, muito excessivas, e eu estive rodando a cidade aí, vários bairros, e todas estão quase danificadas. Então seria um estudo técnico. Também pedindo aqui um angico que compromete as famílias na rua NJ3, quadra 14, lote 5, bairro Novo Jundiaí. Tem um angico lá que está a população lá em volta, está sendo prejudicada, está preocupada. Já foi feito o requerimento, está aí. NJ3, quadra 14, lote 5, bairro Novo Jundiaí. Também, senhor presidente, estamos solicitando aqui, já solicitamos placas informativas e indicativas na rotatória em frente ao posto Paraíso, na Avenida Pedro Dovico. Aquelas placas indicatórias, sinalizando a capital goiana. Tem que sinalizar ali à esquerda, sentido Goiânia, sentido BR-153 e cemitério. Nós temos lá, senhor presidente, duas plaquinhas, que é a plaquinha de, vamos dizer assim, de 30 por 60. Não tem condição. Ali nós temos que ter umas placas grandes indicando Goiânia à esquerda, BR-153 à esquerda e cemitério em frente ou coisa semelhante. Nós não temos. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui também de agradecer, obviamente, o Aguinaldo e todos os servidores que lá estiveram na Grande Jaiara, fazendo lá a sinalização horizontal das principais ruas e avenidas da Grande Jaiara e regiões circunvizinhas. Como, por exemplo, vou citar alguns aqui, a própria Jaiara, a Nova Vila, Dom Felipe, o Scala, Adriana Parque, Bandeiras, Las Palmas e também Guanabara e Aldeia do Sonho, dentre outros. Então foi feito lá um excelente trabalho pela CMTT de sinalizações horizontais nas principais avenidas e ruas, e nós estamos aqui agradecendo o nosso secretário Aguinaldo e o corpo de funcionários que lá estiveram de madrugada, que eles fazem de madrugada essas sinalizações. E também, senhor presidente, falar aqui e agradecer aqui, agradecer e dizer que hoje, já vem há vários dias, que lá na região do sítio de Recreios Boa Vista, lá no Vale das Antas, no Grande Recanto do Sol, lá na Vila Norte, começou um trabalho semana passada, um trabalho de extrema importância para aquela população, um trabalho de patrulhamento e cascalhamento daquela região. Entendeu? E hoje, o patrulhamento já começou no sábado, entendeu? Ficou segunda ontem e hoje deve começar o cascalhamento. E o cascalhamento deve começar hoje, lá naquela região, e o povo lá estive andando, visitando várias famílias, empresários naquela região, como o empresário o senhor Geraldo, produtor de carvão, o próprio Leomar, que estava lá presente, que é empresário do ramo imobiliário, que concedeu a sua casa gentilmente para que fosse feita a audiência pública, o próprio Zé lá do Pesque Pague, o senhor Raimundo, que é feirante, dentre outros empresários que lá estão, e que aplicam naquela região, entendeu? Aplicam no estado de Goiás, obviamente, aplicam em Anápolis, aplicam no Recanto do Sol e principalmente naquela região de Sítio de Recreios Boa Vista, ali na Grande Jaiara, na Vila Norte. Então, andando por lá, senhor presidente, nós vereadores e vereadores, e público que nos assiste e nos ouve neste momento, ali realmente o povo está maravilhado. O povo está satisfeito com o trabalho que lá está sendo executado. Claro que precisa muito mais. Nós precisamos, além do patrulhamento, cascalhamento, nós vamos precisar, se Deus quiser, logo, logo, um asfaltamento lá, uma infraestrutura melhor. Aquela ponte que liga lá o Vale das Antas ao sítio de Recreio Boa Vista, tem que realmente melhorar e enlarguecer aquela ponte. Tem que ter problema de resolver problema de saneado. É inúmeros problemas, sabemos disso. Mas já começou a melhorar, já começou a vir um patrulhamento, já começou o cascalho. E logo, logo, vamos ter outras melhorias. Também problema de sinal de iluminação, que nós precisamos ali na Avenida Perimetral. Então, tem lá uma grande equipe, um grande maquinário lá, caminhões, entendeu? Tudo lá trabalhando e o povo está realmente satisfeito. Satisfeito porque eu estou desde sábado lá andando, junto com os assessores, com a assessoria, e falando com muitos lá, empresários, comerciantes, empreendedores, investidores, e eles estão satisfeitíssimos. E eu me sinto também satisfeito representando essa casa, brigando pela aquela necessidade daquela população, e a gente viu que o prefeito, juntamente com o secretário, Leonardo, e principalmente, senhor presidente, eu tenho que ressaltar aqui, o trabalho do diretor Bier. Tem feito um excelente trabalho, graças a Deus, porque a gente vai lá, ele pega o telefone, liga para tudo quanto é lado e se traz o resultado. É o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Beleza, Pedrinho. Também, uso da tribuna, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente que para parabenizar o vereador Gerri, que é um lutador pelaquela região, vereador Pedrinho de Porto Rico. Inclusive, você esteve fazendo a reunião com o vereador Gerri no dia 16, por último, lá no, na região de Chacra, ali no Parque Residencial das Flores. E, segundo me informaram, que teve mais de 200 pessoas nessas reuniões, reivindicando algumas melhorias para aquela região. Parque Residencial das Flores, Recanto Sol, Jardim dos Ipês e aquela região de Chacras, que é bastante sofrida. E ontem vieram em meu gabinete 6 pessoas representando 6 famílias, parabenizando vocês, e foi muito pedido ali. Região sofrida, aquele asfalto ali, que já era para ter chegado há bastante tempo, e até hoje o poder público deu as costas para aquela região, Avenida Perimetral, ali onde mora o ex-vereador Reinaldo Guzmão, ali também. Ele é proprietário de uma gleba de terra ali naquela região do frigorífico. Uma região sofrida, e ontem eu obtive uma visita aí, vereador Marrula, muito amigo seu, do Barreto, que mora ali, tem chácara ali, pedindo uma intervenção do poder público que faça alguma coisa para aqueles chacareiros. Que eu me lembro, na outra legislatura, o ex-secretário Clodovil Reis, se quando eles deixassem a administração, não ia deixar uma rua de Anápolis sequer sem asfalto. Isso todo mundo sabe. E ele falou isso em cadeia de rádio e televisão, na mídia municipal aqui, todo mundo sabe. E olha que ele não colocou um palmo de asfalto. Então, parabéns ali para aquela reivindicação. E o Ger ali, um lutador pelaquela região, não está no plenário, mas ele deve estar ouvindo aí, nos bastidores aí. Obrigado, vereador, está ali. Então, é um que luta tanto para aquela região, luta tanto, mas alguns populares pensam que o vereador é Deus, faz tudo. Não é assim. Nós não temos a caneta na mão, vereador Ger. Nós não temos a caneta na mão. Nós pedimos, nós somos pidões. Quando nós pedimos para tampar um buraco, não é o vereador que está, é a prefeitura que é responsável por isso. Fazer um asfalto é a mesma coisa, uma troca de lâmpada. Mas, ontem, vieram as famílias, vereador Ger. Não sei se foi discutido na reunião de vocês, do Pedrinho Porto Rico, e também na reunião, sobre que o CMTT tem que fazer uma intervenção urgentemente. Não é para hoje, não. Seria um ano atrás, ali onde está instalado um supermercado VIP. E teve até a intervenção da reportagem, quero até parabenizar a reportagem da Rádio São Francisco, o jornalismo da Rádio São Francisco, que esteve ontem, presente também. Está intransitável aquela rua principal, a rua 25, que o nobre vereador acabou de pronunciar aqui na tribuna. Ali, e não adianta, vereador Gé, o CMTT colocar placas ali para estacionar só de um lado, não. Ela tem que ser proibida dos dois lados. Por que que eu tenho sempre batido nessa tecla aqui, no plano diretor e na mobilidade urbana, vereador Paulo de Lima? Que o especulador de imobiliária, quando surgir novos bairros, Pedro em Porto Rico, não faça rua de 7, 8 metros, não. Aumente isso para 14, 15 metros. Qualquer bairro aí na nossa cidade, se estacionar um veículo pequeno de um lado e um veículo pequeno de outro, não dá para passar um caminhão do lado, não. Isso nós temos que prever o futuro. O futuro. Olha, o bairro Recanto do Sol, nós sabemos que não foi um bairro planejado. Ele foi um bairro construído. Mas naquele tempo não tinha. É plano diretor, não tinha nada. Agora, o que nós estamos vendo aí é que a prefeitura está autorizando alguns loteamentos com as mesmas idiotices, com a mesma infantilidade do passado. As ruas continuam sendo as mesmas. Pequena. E ali na rua 25, o Recanto do Sol, quando eu falo Recanto do Sol, é toda a área ali, não é só Recanto do Sol não, Jardim dos Ipês, é Vale do Sol, é, que é grande. O bairro Recanto do Sol, hoje, comporta 32 mil pessoas, é maior de muito, do que muitas cidades do interior do estado de Goiás. Ali não é um bairro, ali já é uma cidade. E fizeram a rua pequena. Agora, alguém veio falar, não, mas estaciona só de um lado. E eu peço, CMT, estou devolvendo a palavra, eu estou pedindo aí a intervenção do CMT, que faça ali uma intervenção que não estaciona de um lado e do outro, vereador Gê. Não precisa jogar só contramão e ir de volta, não. Aí bagunça muito mais, que nós não temos ruas preparadas. Porque na rua de baixo ali, ali na igreja, vem pessoas ali, dos frigoríficos, tudo, e é muito movimentada também. E na rua 28 não dá. Então, que faça uma intervenção, estou pedindo que encarecidamente o senhor Aguinaldo, que é amigo dos vereadores, amigo da cidade de Anápolis, que faça uma intervenção, que coloque as placas ali, que não pode estacionar do lado direito e nem esquerdo, aí fica um trânsito livre. E eu quero parabenizar mais uma vez também a intervenção que ela veio depois, que depois eles podem falar, não, só foram eu falar que os vereadores tomou atitude. Mas isso nós já vem falando isso há muito tempo, não na tribuna da Câmara, mas para o diretor do CMTT, do Alex, agora esse atual, você que é um batalhador. Então, aí vem um imbecil e fala, não, mas aí se colocar só uma mão só e tirar um estacionamento, aí vai ter um tráfego, como se diz, de alta velocidade. Mas então coloque um redutor de velocidade, ó. É a coisa mais simples. Mas tem que ser para hoje, não. Tinha que ser um ano atrás. Estou expedindo aqui, estou devolvendo a palavra para mim. Estou pedindo, senhor Aguinaldo, faça uma intervenção urgentemente. Por isso que eu não gosto de requerimento. Eu gosto de ir lá, como eu fui. Eu fui 5 meses atrás e até hoje não resolveu. Só isso.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Jean Carlos. Vai usar a palavra, vereador? Por até 5 minutos.
Bom dia, presidente Lisier. Bom dia, demais pares, ouvintes, assinantes do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester e demais populares que se encontram aqui. Quero ressaltar aqui que estive ontem com o secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos, e confirmando uma boa notícia, nós estaremos concluindo a obra que destina-se à implantação do SAMU Jaiara, em breve, dentro de 15 dias aí, estará concluída. E quero fazer menção especialmente aos ouvintes moradores da região norte, porque lamentavelmente, Gleime, algumas pessoas, pretensos candidatos, ao invés de comemorar um benefício que nós temos lutado aí há 3 anos e pouco, especula-se e joga para a população que não vai sair, que é uma mentira, que não vai acontecer. E eu quero afirmar aqui para a população que nós estaremos em breve, vereador Lisier, comemorando, sim, com fé em Deus, esse benefício para a região norte, especialmente para a Grande Jaiara. Eu digo isso porque, lamentavelmente, pessoas têm se reunido na Grande Jaiara, fazendo reuniões, eu acho que é legítimo, como pretenso pré-candidato aí a vereador, mas ao invés de propor, apresentar seus projetos, tentam imputar a nós, sobretudo a mim, como eu fiquei sabendo, que não vai acontecer, que é apenas uma promessa de campanha e que, mais uma vez, jogando a nossa credibilidade aí à revelia das palavras, que é muito fácil falar, viu, Jé? O duro é ir atrás, buscar os recursos, aguardar a licitação, acompanhar e cobrar diariamente. E por nós já estaremos comemorando, já teríamos concluído. Agora, infelizmente, a burocracia, para aqueles que não entendem, existe. Não se atropela. Infelizmente, diante da morosidade, nós perdemos algumas viaturas que o Ministério da Saúde tinha liberado. Eu quero dizer à população da Jaiara que vai acontecer. O secretário confirmou que as obras físicas já estão praticamente concluídas, em 15 dias estará sendo entregue. E em seguida, imediatamente, será mobiliado e equipado. E que nós teremos em breve, sim, a instalação do SAMU da Jaiara, o SAMU 2, e que será uma resolução para o serviço de atendimento de emergência e urgência. E nós vamos, sim, comemorar, antes do término desse mandato, esse benefício, que foi, sim, uma proposta de campanha, e não foi uma brincadeira, que nós estamos levando a sério, e que, graças a Deus, com o apoio dessa casa, nós estaremos, de fato, implantando o SAMU, descentralizando o SAMU na cidade de Anápolis. Quero aqui cumprimentar o secretário Luiz Cardes, dizer da presteza que ele sempre teve desde o início, apesar de que esses mesmos que falam isso, nessas reuniões políticas, Grêmio, são aqueles que estavam lá lutando para que não saísse, que queria que lá fosse outra coisa, mas que agora imputam em algumas reuniões que não vai acontecer e que se acontecer, porque quando ele for, se for o caso, vereador. Então, é muito fácil falar. Mas eu quero também dizer, em relação à Secretaria de Saúde, comemorar uma informação também que o secretário Luiz Carlos nos passou, que apesar do término do TAC, em que PES tenha realizado o concurso público, vereador Eli Rosa, contemplando e convocando mais de 180 médicos, algumas especialidades não foram contempladas no TAC. Mas que, diante da necessidade e dos ajustes que estão sendo feitos com o Ministério Público, a população pode ficar tranquila que algumas especialidades, e aqui eu quero ressaltar essa sensibilidade do secretário, como, por exemplo, a permanência do médico doutor Ivani, que é um cirurgião plástico, que trata dos queimados no Hospital Municipal, que foi um serviço absorvido do Hospital de Queimaduras, que hoje gasta R$180 mil mensais, Frei, enquanto que na época, com a terceirização, gastava-se R$450 mil mensal. Portanto, está gastando menos e está atendendo. E cumprimentar, porque o doutor Ivani permanecerá, assim como o doutor Edmond, que eu tenho tido grandes referências do atendimento dele na área de especialização do fígado e de tratamentos de alta complexidade, que, aliás, tem feito muito mais por amor à profissão do que propriamente pelo que recebe aqui, que é um médico de alta renome, inclusive no meio goiano e nacional. E eu, particularmente, não conheço, mas várias pessoas já me procuraram pedindo para que pudesse intervir para ele permanecer. E o secretário de Saúde ontem nos confirmou que esses são dois exemplos, mas que outras tantas especialidades serão mantidas para manter a prestação de serviço para os usuários do SUS na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Muito bem. Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. E iniciamos o grande expediente. Mas antes de conceder a palavra ao primeiro orador, gostaria da atenção de vossas senhorias para alguns comunicados. Primeiramente, registrar aqui e lembrar o aniversário do nosso vereador Sargento Alberto. Parabéns, Deus continue te abençoando, te dando discernimento, sabedoria para a condução dos seus trabalhos, da sua família, dos seus amigos. Parabéns, vereador. Deus continue abençoando. Depois convida a turma aí. Mas eu gostaria aqui de registrar também, comunicar a vossas senhorias e também a comunidade que nos ouve e que nos assiste, que o novo portal da transparência, totalmente remodelado, num sistema moderno, de fácil visualização, conforme requisitos da lei de acesso à informação, já está disponível. Então, os vereadores podem consultar, a população pode consultar, falta ainda a alimentação do sistema como um todo. É claro, né? É um projeto novo, está sendo feito, mas já tem muitas informações, todas as informações pertinentes à Câmara já estão disponíveis no novo portal, de fácil acesso, fácil visualização, para consulta de todos os elementos da Câmara Municipal. Tudo o que ocorre aqui está dentro do portal da transparência. Então, isso aí sempre foi um objetivo nosso. Anápolis é uma referência, o município de Anápolis é uma referência, ficou entre as três mais transparentes do país e a Câmara Municipal não poderia ficar fora. Então, nós estamos aí e contamos com a colaboração, com as críticas, com os comentários e com o apoio de vossas senhorias com relação a isso. O que for possível melhorar, será melhorado. Gostaria também de dizer a vossas senhorias, nós estamos implantando um novo sistema do processo legislativo. O nosso portal também, nosso portal aí da Câmara Municipal, vai ser mudado, vai ser alterado em poucos dias. Nós estamos implantando, já está implantado, mas está também sendo alimentado, o Interleges, que é uma plataforma a mais utilizada no mundo, o tipo de plataforma mais utilizada no mundo. E todos os órgãos governamentais utilizam a mesma plataforma. É uma plataforma que todas as informações ficam hospedadas no Senado Federal. E isso vai enriquecer muito mais o nosso processo aqui também, professora Geli. Todas as informações pertinentes aos vereadores, aos trabalhos da Câmara, todos os processos vão estar lá colocados dentro desse novo portal que já está sendo implantado. Nós não vamos destituir o atual até que esse esteja plenamente em uso. Mas é importante também que os vereadores, para enriquecer as informações acerca dos vereadores, isso no futuro, com o trabalho demorado, vai abranger toda a história da Câmara, né? Porque o portal comporta isso. Então, vamos colocar a história aí. Tem vereador aqui com 6 mandatos, vereador Maurão, vai dar um trabalho danado, mas vai ser colocado todos os 6 mandatos lá, todos os trabalhos que ele fez. Mas para isso, é necessário que vocês, os vereadores, instituam, obviamente, o chefe de gabinete ou alguém que tenha mais expertise nessa questão de informatização, para colocar as informações pertinentes, todos os trabalhos, requerimentos dos vereadores, colocar nesse portal. Então, institua o representante que o nosso gestor de TI vai prestar os esclarecimentos para que possam trazer essa informação. Então, é um portal, uma situação extraordinária, outra questão de transparência e modernidade com relação à Câmara Municipal que nós estamos instituindo aí. E finalizando assim, as comunicações, eu gostaria de lembrar os nobres pares, como hoje é a última sessão ordinária do mês, dia 31, nós temos aí, foi lido aqui, solicitação do secretário Mazon para a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016, e será realizada aqui na Câmara Municipal no dia 31, numa terça-feira. Então, é essa situação. Gostaria de comunicar, gostaria que vocês atentassem para esses avisos, que logo nós estaremos aí mudando também o nosso portal, o nosso site aqui da Câmara Municipal. E lembrar aí, não esqueça, já está na nossa agenda aí, a audiência para do primeiro quadrimestre do Executivo. Bom, portanto, convidamos aqui para o primeiro momento o vereador Eli Rosa para o uso da palavra no grande expediente. Ah, isso aqui aceita consolidação aqui dentro, viu?
Nesse portal. Bom dia, senhor presidente, colegas e vereadores, imprensa, que faz cobertura mais uma vez da nossa sessão aqui, senhor presidente. Senhor presidente, o que me faz subir a essa tribuna é falar sobre a preocupação que tenho, inclusive, senhor presidente, quero fazer um relato aqui novamente para a sociedade anapolina, para os nobres colegas vereadores e vereadoras, ou alguns deles, inclusive, inseridos em suas atividades na saúde. Senhor presidente, é gravíssima a situação que se encontra no nosso município. As pessoas estão sem a opção de se internarem, muitas vezes em situação gravíssimas, situações, melhor dizendo, gravíssimas. E para mim é desesperador assistir, contemplar, entre aspas, né, que isso não é um sentimento contemplativo, é um sentimento muitíssimo triste, ver as pessoas se definhando em suas casas, precisando, por exemplo, de cirurgia cardíaca, senhor presidente. E quero agradecer aqui o Dr. Walter Rosgrau, que através da sua persistência, do seu entendimento em relação à sua missão como homem profissional da saúde, que é um cirurgião cardíaco, eu tenho feito tudo, senhor presidente, inclusive ajudado o Walter a conquistar uma tabela melhorada para fazer, para continuar fazendo suas cirurgias de coração, enfim, manter a sua equipe multidisciplinar aqui em Anápolis há 13 anos. E hoje eu vejo preocupação nesse aspecto, senhor presidente, porque ele não está conseguindo operar todos os pacientes, porque esses pacientes não conseguem internação. Eu não quero aqui fazer crítica ao secretário, muito pelo contrário, no meu entendimento, o secretário é um herói por estar comandando essa pasta com tanta dificuldade. Mas eu quero dizer aqui, inclusive como membro do PMDB, presidente do PMDB municipal, hoje o nosso país está sob comando, está sob o comando de um PMDBista, mas mesmo assim eu quero criticar o governo federal para que olhe, não só criticar, mas cobrar do governo federal para que olhe essa questão do município de Anápolis, porque é um município extremamente diferente dos outros, seu presidente. A exemplo, por exemplo, Jackson, Pedro Mariano, a exemplo do Hospital de Queimaduras. O meu antecessor disse muito bem que no passado o Hospital de Queimaduras tinha um custo para se manter aqui de R$450 mil.
Mas o que parte, fazia?
Só um minutinho. O que fazia esse custo, senhores e senhoras? São pacientes que, obviamente, tinham o direito de ser atendido e a obrigação era do hospital atender esses pacientes. Mas pacientes que vinham, muitas vezes, de outros estados, davam as despesas aqui no nosso município e, muitas vezes, de outros municípios que não tinham pactuação. São pacientes que entravam ali para se salvar e é óbvio que o hospital tinha que abrir as portas porque isso é obrigação deles abrir as portas para esses pacientes gravíssimos. Agora, nós não temos hospital de queimaduras por conta dessa falta de investimento do governo federal e a falta de entendimento na tratativa desse município, que é um município extremamente diferenciado. Nós respondemos por 1.200.000 vidas, não é 400 ou 500 mil vidas, não. Porque esse pessoal que circunda Anápolis, nos seus municípios e muitas vezes nos seus estados, vem para Anápolis, porque aqui tem bons profissionais, tem um secretário de saúde que tem um coração imenso, mas chegou ao ponto de ele ter que fechar o hospital de queimaduras e tratar aquilo que pode ser tratado aqui. Com isso houve perda, sim. O município de Anápolis teve uma perda grandiosa. Obviamente o secretário está fazendo seus desdobramentos para atender os pacientes, mas é claro, isso é claro para todos nós, que os pacientes de gravíssima situação não podem ser tratados no hospital municipal. E a outra questão em relação à UTI da Santa Casa. Quero agradecer mais uma vez a deputada Dona Iris, ex-deputada do meu partido, que teve a sensibilidade, mas principalmente teve a flexibilidade de me conceder R$650 mil para que eu abrisse aquela UTI da Santa Casa. Senhor presidente, eu gostaria que garantisse a minha fala aqui, por favor.
Nobres colegas, solicitamos a atenção de vocês. Nós temos um orador com uso da palavra na tribuna, vamos nos atentar às informações, que são informações muito importantes, não só para nós, mas como para o município de uma maneira geral. Por gentileza, vereador.
Antecipadamente, eu peço a prorrogação do meu tempo em 2 minutos, aí, por conta da minha parada aqui, senhor presidente. Deixe-me voltar ao raciocínio. Em relação à UTI da Santa Casa, senhor presidente. Hoje, inclusive saí de lá, da Santa Casa, ontem eu saí de lá já mais ou menos 10h30 da noite, duas crianças, só dentro da Santa Casa, duas crianças precisando de UTI, não tem leito mais nessa UTI, que aí eu volto a dizer, por uma satisfação e uma honra muito grande minha e da dona Iris, eu consegui através da deputada R$650 mil para reabrir aquela UTI pediátrica. Mas isso já tem 2 anos, talvez. E a existência dessa UTI dentro da Santa Casa é notícia na região. Então vem crianças de toda a região e obviamente tem que ser atendida. Então estamos atendendo as crianças de outros municípios. Nós estamos atendendo crianças de outros municípios, que é atender o direito delas. Porém, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal precisa unir forças para abrir mais leitos de UTI pediátrica na nossa cidade. Porque, como eu já disse, não é acolher as crianças que são filhos dos nossos munícipes. Nós estamos acolhendo crianças que são filhos de pessoas que moram até em outros estados. E as crianças que estão aqui no nosso município, muitas vezes, não tem vaga nessa UTI e muitas vezes passa da hora de tratar e morre, senhor presidente, por falta de atendimento a tempo e a hora. Tenho temor, senhor presidente, de todo, e o meu tempo já foi acabando, eu vou ceder uma parte para o vereador Jerry, mas gostaria que o senhor me deixasse um pouquinho do meu tempo ainda, do vereador, que eu quero fazer discussão de um assunto errado.
E obrigado já pela parte. Vereador Eli Rosa, Vossa Excelência tem propriedade para falar de saúde. E quando Vossa Excelência parabeniza o secretário Dr. Luiz Carlos, é bastante justo, porque a gente vê o esforço, né, para como ele trabalha para que resolva todos os problemas. Agora, voltando lá do hospital de queimaduras, eu tive um tratamento naquele hospital e, sem sombra de dúvida, era um tratamento de excelência. A gente lamenta muito que os nossos hospitais tenham que bancar a saúde de tantos municípios. Vou citar apenas três, como Santo Antônio Descoberto, vem pessoas para cá, vem pessoas lá de Padre Bernardo, vem para cá, e fora os municípios vizinhos. Então, tem que haver realmente um bom senso e um trabalho voltado para essas pactuações. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Inclusive, é pertinente sua fala, Ger, inclusive o entorno de Brasília, ele vem. As pessoas que moram em torno de Brasília, como o atendimento lá é muito difícil, eles vêm para cá. Porque aqui, não é porque eu sou sócio-proprietário do Instituto Onco-Hematológico, não. Porque o Instituto Onco-Hematológico, quando se fala de tratamento do câncer, ele tem um tratamento humanizado, acessível e de altíssima qualidade. Então, o que ocorre? As pessoas procuram o tratamento onde eles são tratados de forma digna. E aí, senhor presidente, nós precisamos... Eu já fiz esse apelo aqui junto aos nossos nobres colegas, para que nós demos de nós a capacidade de pensar e a capacidade de resolver alguns problemas e nos unamos à administração, através do secretário, através do prefeito, para que o governo federal, de forma urgente e emergente, melhor dizendo, venha abrir novos leitos de UTI nesse município. Expandir a questão da cirurgia cardíaca, que é outro... Eu não gosto nem de ficar falando disso, senhor presidente, porque falar daquilo que a gente faz é muito complicado. É como pedir voto, né, Guilherme? Pedir voto é uma das coisas mais complicadas que eu acho na minha vida. Mas a cirurgia cardíaca só está aberta porque um Eli Rosa da vida lutou a vida inteira para que ela fosse aberta. E continua lutando, inclusive, fazendo investimentos ali. Então não dá para eu ver todo o meu povo sendo ceifado o direito de atendimento por projetos que eu empreendi de forma, muitas vezes, até excessivamente aos meus poderes, tanto políticos quanto econômicos, vendo isso correr o risco que o hospital de queimadura aconteceu. Cedo uma parte aí para o vereador. Primeiro, Gleime, eu gostaria de respeitar a ordem. A Miriam pediu um... Miriam, por favor, sejamos rápidos aí.
Obrigada, desculpa. Então, eu queria elogiar ao pessoal da Santa Casa também, que são gestores do Hospital de Urgências, pela construção e pela ampliação daquele hospital. Eu sei que quando ficar pronta a ampliação, já vai estar pequena para a nossa necessidade. O senhor sabe, né? E uma coisa que eu observei, estou elogiando, não é criticando, porque terreno não tem como. Todo terreno, toda área foi aproveitada. do hospital de urgências, não existe mais áreas para serem construídas, a não ser que comece a fazer edifício lá em termos de hospital. Mas, de todo jeito, vai os meus elogios à irmã Rita, a toda a sua diretoria, no investimento na área da saúde, é governo estadual que está vindo dinheiro também, está tentando investir e dobrar o trabalho do hospital de urgências. E parabéns à atuação do senhor na área da saúde, que o senhor, como o vereador GR falou, o senhor tem prioridade para falar, porque o senhor está dentro dos hospitais. Obrigado.
Obrigado. Uma parte para o vereador Gleimo. Mas eu tenho dois minutos de acréscimo.
Obrigado, vereador. Eu fico muito feliz em ver o senhor subir à tribuna e falar de saúde com propriedade, que o senhor tem o que falar. A gente vê na grande mídia vários hospitais, estados perdendo leitos de UTI, enquanto aqui em Anápolis, com toda a dificuldade, temos aqui a Santa Casa com a UTI lá funcionando e o Aliança também, que está sempre atendendo as pessoas que precisam. Então, parabéns. O senhor tem propriedade de falar. Espero muito que o senhor tenha êxito nessa nova empreitada, que com certeza vai ampliar ainda mais a saúde em Anápolis. Que a sua vida é dentro do hospital, é trabalhando em prol, e tem feito muito por Anápolis na área da saúde. Parabéns. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Só para resumindo aqui, senhor presidente, como principalmente no ano de 2016, eu fiz um pacto comigo do ponto de vista político, falar a verdade. Porque em outros aspectos, eu sempre falei a verdade. Falo a verdade para mim, falo para meus filhos, falo para minha família, falo para meus amigos. Agora, eu quero dizer assim, inclusive a verdade hoje é bem pertinente que eu trate dela, porque ela me privilegia, que é a questão do Parque da Reboleira. O Parque da Reboleira é sonho de todos os políticos, é sonho de todos aqueles moradores. Mas o mérito são de três pessoas fundamentais. Primeiro, Antônio Roberto Gomide, que no entendimento dele não vetou a minha emenda, que carimbou e como fala, previu a verba para fazer aquele projeto. Estou devolvendo a palavra, senhor presidente. Então, aquele projeto é meu e é um sonho de todos nós nacionais e somos nós, principalmente os munícipes daqui do nosso município. E como também quero parabenizar o vereador Jean Carlos pelo projeto dele em relação à unidade do SAMU lá na Jaiara. Então, quero aqui, nada contra qualquer um, mas eu me sinto incomodado alguém usar a tribuna e falar que aquele projeto é um sonho dele, que ele fez isso, fez aquilo. Tem três pessoas, tem milhares e milhares envolvidos que sonham com aquilo. Mas, primeiro, Antônio Roberto Gomes, segundo, João Gomes, e terceiro é a minha emenda que não foi vetada. Senhor presidente, desculpa, mas eu até procrastinei o tempo porque eu fui interrompendo a minha fala. Muito obrigado e vou falar, Laura.
Bom, nesse momento eu gostaria de solicitar aqui, me justificando, vou ter que me ausentar da sessão por motivos particulares e inadiáveis, compromissos que não dá para contornar, solicito na condução dos trabalhos o vice-presidente Hamilton Filho, por gentileza, Hamilton, assuma a nossa cadeira e conduz o trabalho. Temos hoje aí uma justa homenagem ao Galo da Comarca pela bela conquista aí no campeonato goiano da primeira divisão. Então, daqui a pouco gostaria de participar, mas infelizmente tenho que me ausentar. Um bom dia a todos.
Na sequência do grande expediente, o pessoal do Galo ainda não chegou ainda não, né? Então, na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, pessoal da tribuna que está aqui no plenário hoje, dia de hoje. Quero saudar o meu amigo Júnior da Eclipse Informática, que é uma pessoa que está sempre nos acompanhando aí. Quero abraçá-lo e abraçar a dona Badia, sua mãe, em nome deles, abraçar todos os telespectadores do Canal 5 e ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o assunto que me trouxe aqui nessa manhã foi falar sobre saúde. Quero primeiramente parabenizar e reconhecer todo o esforço que o nobre vereador Eli Rosa tem feito para a saúde do nosso município. Tanto no hospital dele, quanto na parceria das UTIs na cidade. A gente vê, a gente anda nos hospitais aí, eu já vi doações dele de lençol postal municipal e inúmeros outros serviços que o nobre vereador Eli Rosa tem feito para a saúde do nosso município. E eu vim fazer uso da palavra aqui para falar um assunto muito importante no tocante de saúde, que é em relação às cirurgias do nosso município. Vou me ater agora nas cirurgias ortopédicas, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnias, e vamos colocar mais premente a minha preocupação aqui nas cirurgias ortopédicas. Acabei de sair lá do Hospital Municipal, estive falando com a gestora Meire, e quero fazer o reconhecimento pelo excelente trabalho que ela tem feito junto ao Hospital Municipal. Em nome dela, saudar todos os servidores do Hospital Municipal que, dentro das suas limitações, têm feito um trabalho de excelência na saúde do nosso município. E aqui a gente tem observado que é que a lista de espera para fazer cirurgia, vamos nos ater agora nessa oportunidade aqui, as cirurgias ortopédicas, é muito grande. É muito grande a lista de espera, e tem gente esperando para fazer uma cirurgia, nobre vereador Mauro Severiano, para uma cirurgia de fratura, média de 10, 15, até 20 dias. E cirurgias mais simples, de um mês ou até mais. Então tem muita gente esperando nos leitos dos hospitais, tem muita gente esperando em casa. E eu estive falando com a Meire, e ela nos falou, inclusive, na oportunidade, estarei indo lá no hospital de urgência. Já pedi para a minha assessoria marcar um horário exclusivo para que nós tenhamos condições de discutir o que a gente pode estar fazendo para que os nossos pacientes sejam atendidos com maior brevidade, com maior cuidado. E, infelizmente, essa agenda não foi gerada ainda e nós estaremos fazendo essa visita sem um prévio agendamento, buscando saber as respostas. Então, nós estamos aí com a lista de espera muito grande. Já estive cobrando da Meire, que a gestora ontem foi liberada aproximadamente 15 cirurgias no hospital de urgência, mas a gente tem observado, tem acompanhado aí a luta, tanto do secretário Luiz Carlos, da Meire, toda a gestão no modo geral, tem observado que os atendimentos lá no hospital de urgência não estão sendo tão bom como deveria ser, porque nós pagamos esse serviço para os nossos usuários e, infelizmente, não está recebendo com essa rapidez. Eu vou estar fazendo essa visita e estar acompanhando para ver como que está a situação dessas cirurgias ortopédicas e as cirurgias que, no caso, teria que ser feito no hospital de urgência. Vou dar uma parte para o nobre vereador Mauro Severiano.
Eu quero primeiro parabenizar você, que você está sempre atento, um enfermeiro que entende de saúde. Eu quero que a Vossa Excelência entenda também. Foi pronunciado aí antes de Vossa Excelência um dono de hospital, o meu amigo Eli Rosa. A demanda, ela é muito, vereador. Anápolis hoje fica entre duas capitais e, quando falo nós, é porque eu faço parte da cidade. Nós atendemos 43 municípios que não têm hospital. É o caso de Gameleira, vou citar alguns aí, Campo Limpo, Ouro Verde, Abadiana, que não tem hospital. Então, esses pacientes, tudo vem para Anápolis. Por isso que a demanda é grande. Se fosse só para nós atender o secretário da saúde, o prefeito municipal, só que o pessoal de Anápolis, era uma maravilha. Então, por isso, quando eu falo que, antes de falar de saúde pública no nosso município, eu gostaria que as pessoas fossem em Brasília, os hospitais tudo lotado, no Rio de Janeiro. Então, nós não estamos vivendo mil maravilhas, não. Mas Anápolis ainda, com o que está acontecendo a nível do Brasil, eu acho que está uma saúde muito importante, que nós não atendemos só os pacientes nossos aqui não, dos outros nossos munícipes vizinhos. Então é isso que eu quero dizer para Vossa Excelência, a demanda é muito grande.
Muito obrigado, nobre vereador.
Um minuto só nesse assunto. Sim. Bom, eu só gostaria de esclarecer, hoje nós temos mais pessoas portadoras do cartão SUS que pessoas moradoras da cidade de Anápolis, não é, vereadora? Os vereadores sabem. Ou quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que muitas pessoas de municípios vizinhos deram o famoso talão da CELG do compadre, do amigo, para utilizar a saúde de Anápolis como morador da cidade. E nós temos uma verba específica, é, vereador Pereira. Nós temos uma verba conforme o número da nossa população. E nós não estamos atendendo apenas a nossa população. Então, isso é um problema irreversível. A gente não sabe como vai ser feito. Nós já até conversamos com o secretário de saúde como pode ser analisado verdadeiramente aqueles que pertencem à cidade de Anápolis. Então, hoje... Mas nós temos mais cartão SUS que população. Então, tem alguma coisa errada, tem pessoas usando indevidamente o nosso cartão SUS. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre vereadora. É, de qualquer forma, independente se a gente está atendendo pessoa de fora ou não, a minha preocupação é que os nossos munícipes, nobres vereadores, estão passando por dificuldades prementes. Estão precisando de atendimento. E no dia de ontem nós tínhamos uma agenda... com o doutor Marcelo Henrique, que é o curador da saúde. Na oportunidade, vai estar gerando outra agenda, vou estar convidando o Alves Paz, vou estar convidando o nosso secretário Luiz Capa, que nós possamos sentarmos e estudarmos uma maneira para resolver ou amenizar o sofrimento dos nossos munícipes. Estive falando, hoje nós temos cirurgia eletiva no nosso município, uma espera tem um ano esperando uma cirurgia de vesícula, 3 anos, fazendo cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, e são coisas simples. E eu estava conversando com o doutor Rui, e nós temos um pagamento, inclusive, vou estar fazendo uma visita na Santa Casa, já tem um certo tempo que eu estou tentando gerar essa agenda com a irmã Rita, mas infelizmente, até na oportunidade, não consegui. Mas nós temos um pagamento para a irmã Rita, nobres vereadores, que obriga a Santa Casa a fazer determinadas quantidades de cirurgia. E estava falando com o doutor Rui, infelizmente o município ele não tem aquela autonomia para movimentar o exemplo. Se o município paga, nobre vereador Frei Valdair, paga, eu até pedi para o doutor Rui mandar para nós, vamos supor que a cirurgia, que o município paga 20 cirurgias de vesícula por mês. O município tinha que indicar as 5 todo mês. Infelizmente, o município não tem esse controle, não tem essa autonomia para estar indicando os seus pacientes. Contudo, com isso, acontece que o paciente fica na fila de espera 6 meses, 7 meses, 1 ano. A nobre vereadora Miri Garcia falou que tem um conhecido que já está há 3 meses. Então nós temos que estudar, fazemos uma parceria junto ao Ministério Público para que possa fazer com que cada ente que recebe o dinheiro público possa atender os nossos pacientes de maneira que a própria secretaria possa ter esse controle. A Santa Casa atende sim atende os nossos pacientes, mas infelizmente essa fila não consegue suprir a necessidade. No municipal estávamos fazendo essa cirurgia 3 por semana, 12 por mês. Agora, devido a essa mudança do TAC, estão sem cirurgiões. Mas logo em breve vai estar sendo feito a cirurgia no municipal. Mas e o que se paga na Santa Casa? Como está funcionando? Então nós gostaria de pedir, de solicitar para que a irmã Rita possa urgentemente abrir essa agenda para que nós possamos discutir e melhorarmos a saúde do nosso município. Está sendo pago, mas infelizmente nós temos que achar uma maneira para que o município possa organizar e possa gerir essa lista do SISREC para que os nossos pacientes possam ter um atendimento digno e que possa ser feito sim essa cirurgia o mais breve possível. E na oportunidade também, estava no municipal agora, quero parabenizar o companheiro Valdivino Cano de Jesus. Não, Carlos Antônio Dias. Ele é um servidor que trabalha no SAMU, que faz a movimentação dos pacientes do nosso município. Servidor alegre, proativo, que realmente faz um trabalho humanizado. Então, em nome dele, nosso amigo Japão do Municipal, que hoje está fazendo esse movimento de estar transferindo um paciente para o outro, são duas pessoas que a gente admira e que faz realmente um tratamento humanizado. Em nome deles, saudar todos os servidores aí que fazem esse translado dos pacientes, para que eles possam realmente continuar fazendo esse trabalho com excelência, porque a população realmente merece o melhor para a nossa cidade. É só isso, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira, Paulo de Lima, para fazer uso da palavra, que irá fazer uma homenagem ao glorioso Anápolis Futebol Clube pelos seus 70 anos e pela conquista também do vice-campeonato goiano de 2016.
Bom dia, presidente Hamilton Exercício. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, imprensa. Bom dia, nossos colegas. Bom dia ao pessoal do Aná Futebol Clube, né? O vice-campeão goiano de 2016, que está aqui hoje para receber uma homenagem da Câmara Municipal, de todos os nossos vereadores, pelos 70 anos da existência do Aná Futebol Clube, o único campeão da cidade, do estado de Goiás. Então, é o único que é campeão que representa a cidade em Anápolis. Nós temos outros times na cidade, mas o verdadeiro campeão é o Aná Futebol Clube. Infelizmente, às vezes, muitos não concordam, né, no Luiz Lacerda e demais companheiros, com essa grande tradição do Aná Futebol Clube, mas, brincadeiras à parte, o Anápolis faz parte da nossa cidade, faz parte do convívio de todos os goianos e brasileiros. Então, é um time que está em crescimento, é um time de futebol que traz alegria, né? Traz as tristezas, mas traz as alegrias, né? Da maioria das vezes. Mas o futebol faz parte. Às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. Atualmente tem muita gente por baixo da gente, né? Nós somos o vice-campeão goiano de 2016. Então, o Anápolis está aqui hoje pelos seus 70 anos. Temos aqui a parte da diretoria, uma diretoria não pôde comparecer, com problemas particulares, né? Mas o importante é que teve alguém do Anápolis aqui representando. Nós temos jogadores, estou vendo ali o Felipe Baiano, que representou muito bem o Anápolis, com garra, com vontade de vencer. Então, parabéns a ele. E a nossa diretoria, o Carlos Alberto está ali, e os outros pessoal que estão aí. Daqui a pouquinho vamos dar o nome de todos. Eu só estou falando ali do pessoal que a gente conhece mais, né? Nosso Alberto Henrique, há muitos anos no Aná Futebol Clube. Então, parabéns a ele também pelo trabalho que ele dedicou ao Anápolis. Parabéns, Carlos. Mas vamos daqui a pouquinho dar os nomes. Eu vou passar uma palavra só para o Maurão, que faz parte também da diretoria do Anápolis. Mauro? Você quer a parte ou não?
Bom dia a todos. Vereador, não, eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus, e essa turma aí que está administrando o meu glorioso Anápolis Futebol Clube, de qual eu faço parte, me orgulho muito, vice-presidente do Anápolis. Quero aqui, em nome do Felipe Baiano, um dos nossos craques, que tem vários craques ali, né? E também o nosso treinador de goleiro ali, o Valdomar. Parabéns, Valdomar. Pouco de diretoria está aí. Todos não compareceram, porque tinha compromisso inadiável, né? Teve até o Dedé, teve um óbito, né, na família dele. Então, eu quero dizer a vocês, parabéns a vocês pelo campeonato aí que nós disputamos, e nós vamos disputar mais troféu aí até 2018, graças a essa equipe aí, essa equipe que veio para ficar, né? Francis Melo não está presente, né? Tá não, né? Mas leva aí a solidariedade da Câmara Municipal com todos os entrevereadores, e parabenizar vocês, que faça isso que vocês estão representando, é a cidade de Anápolis. Paulo, eu costumo dizer, motivo de brincadeira, que eu pedi ao prefeito para rebaixar 5 metros aí do estádio Jonas Duarte, fazer um tipo arena, né? E nós ali, tinha uma cabeça de burro ali enterrada, 50 anos. Nós quando tiramos a terra, tirou. E só porque nós enterramos a cabeça da Napolina ali agora. Vai ficar 50 anos sem a nossa Napolina ganhar título, viu, vereador Luiz Lacerda? Mas é isso aí, deixando as brincadeiras
de lado. Fala sério,
parabenizando, vereador. Vocês vão receber um título agora, e que faça isso, vocês estão representando, não é o Anápolis, é a cidade de Anápolis. E parabéns pelo último jogo que teve no Serra Dourada. Não deu, mas nós disputamos, não é de igual para igual, nós jogamos melhor do que o nosso campeão várias vezes aí, goiano, que é o Goiás Futebol Clube. E Anápolis ficou mais conhecido com o futebol que vocês apresentaram. Se Anápolis já era conhecido lá fora, né, vocês e a cidade de Anápolis ficou mais, bem mais conhecida, que aquilo foi televisionado para o Brasil todo e para alguns países do exterior. Então, parabéns a você e parabéns, Paulo. Obrigado.
Passa a palavra para o nosso vereador Jackson.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Primeiramente, vereador, quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa honrosa homenagem dada ao Anápolis Futebol Clube e a todos os colaboradores da equipe. Mas dizer da minha maior alegria, embora tenha o coração vermelho, eu dizer da minha satisfação, da contribuição que de alguma forma nós demos. Primeiro, a contribuição de ter no Anápolis o melhor treinador de goleiro de Goiás, ou se não do Centro-Oeste Brasileiro, que foi inclusive goleiro do Vila Formosa, o meu amigo Vandomar.
Ixi, então foi ruim, hein?
É a Vila Formosa contribuindo com o Anápolis. E também as participações da Napolina nesse contexto, com a presença do Felipe Baiano e do Marcelo. Acredito que se não fosse eles, possivelmente não chegaria onde chegou. Então, eu quero dizer que nós estamos também, a nação rubra também se sente contemplada, e a Vila Formosa honrada com a sua presença no Galo, Vandomar. Muito obrigado. Parabéns a todos.
Parabéns, vereador. A homenagem é justa também à nossa Napolina, apesar que caiu para a segunda, mas faz parte da cidade ainda. Vamos lá, presidente.
Quero cumprimentar também Vossa Excelência por essa homenagem. Claro que é uma homenagem justa. E o Anápolis Futebol Clube, assim como também a Napolina, representa hoje, eu acho que está devolvendo à cidade de Anápolis aquilo que ela merece aí no cenário nacional. Sem dúvida nenhuma, o futebol é um veículo de divulgação importantíssimo, leva realmente o nome da cidade para os quatro cantos do Brasil e também para o mundo. E ressaltar aqui a união da cidade em torno aí do nosso futebol. A Câmara Municipal também dá uma contribuição importante para isso, através do município, quando aprova aqui esse projeto da torcida premiada, que sem dúvida nenhuma ajuda também a movimentar a cidade. Prefeito João Gomes, que também é dirigente do Anápolis, tem uma participação importante nisso, porque manda o projeto para cá e a Câmara aprova. Então, e agora vamos torcer para que o Anápolis Futebol Clube, eu volto aqui, eu não torço para pro Anápolis, mas torço para Anápolis. Então, vamos torcer para a cidade de Anápolis e torcer para que o Galo nos represente bem aí nos campeonatos que vai disputar aí a nível nacional. Aqui, claro que como torcedor, nós somos torcedor da Napolina. Agora, como cidadão anapolino aqui, que quer ver a cidade sendo divulgada, que quer ver o bem da nossa cidade, vamos agora torcer para que o Anápolis nos represente bem e que possa realmente estar fortalecendo cada vez mais o nosso futebol aí a nível nacional. Mas quero aqui cumprimentar o Anápolis Futebol Clube por essa conquista. Eu sei que não é fácil, é uma tarefa extremamente difícil. Quem vê ali o time chegando ali na final e disputando uma final de campeonato, não sabe o sacrifício que foi dos dirigentes para que o time chegasse nessa condição. Então quero cumprimentar todos os profissionais do Anápolis envolvidos aí nessa tarefa, envolvidos nessa missão que levou o Anápolis Futebol Clube a disputar a final do Campeonato Goiano. E vamos torcer agora para que represente também a nossa cidade aí da melhor forma possível a nível nacional. Obrigado.
Obrigado, Luiz Lacerda. Da mesma forma, a torcida do Anápolis compreende que sem a Napolina é muito difícil a gente disputar campeonato, porque os dois times fazem parte da cidade, tem grandes torcidas, então influencia muito, né? E a Napolina também já foi homenageada nessa casa, muitas vezes, né? Pelas conquistas dela em campeonatos. A gente brinca, mas é porque torcedor tem essa vantagem, né? Você tem a vantagem de levar na brincadeira, porque quem tem que levar a sério mesmo são os jogadores e a diretoria dentro de campo. A gente tem mais é que zoar mesmo e a brincadeira. Fala, Miriam, rapidinho.
Bom, eu gostaria de falar que quando o primeiro jogador profissional que eu conheci, na verdade, conhecia pessoalmente, era o Dedé. Quando o Dedé começou a se tornar profissional no Anápolis.
Tem muitos anos, né?
Dedé Rajar. Eu sei do amor, do carinho que a família Rajar tem pelo Anápolis Futebol Clube. Hoje eu tenho muito respeito. Então, na verdade, eu sempre torci para o Anápolis, todo mundo sabe. E eu não quero dizer aqui, revelado, acho que o Vandomar sabe, da paixão do meu filho Daniel e do meu esposo Marcelo pelo Anápolis Futebol Clube. Então, eu só tenho que parabenizar e eu acho importantíssimo que nós tenhamos dois times, dois grandes times na cidade. A Anápolis hoje foi o vice-campeão, só tenho parabéns a vocês, fizeram um jogo bonito. Eu acho aquele último gol perdido no pênalti foi doído em todos nós, eu acho que doeu em toda a cidade de Anápolis, dependendo do time que se torce, né? Eu acho que foi uma sacanagem, desculpa o termo, mas tudo bem. Isso é do futebol, né? Mas assim, e Paulinho, eu acho que aqui, quando nós homenageamos o Anastas, nós homenageamos a todos que trabalham nessa área de esporte, na área do futebol, nós homenageamos o futebol varziano, os campeonatos varzianos, porque é daí que começa, homenageamos aqueles jovens, né, aquelas equipes de crianças, de adolescentes que tem em todos os times, e incentivamos as pessoas a participarem do esporte, e quando você participa do esporte, você diz não às drogas, você diz não as coisas erradas. Obrigada.
Muito bem. Geli, 30 segundos.
Obrigada, obrigada, Paulo. Quero te parabenizar por essa iniciativa e parabenizar o time do Anápolis com a sua equipe e todos. E fiz questão de falar para poder voltar à minha fala de ontem, que lugar de mulher é onde ela quer estar. E hoje nós vemos que os campos de futebol saem com uma torcida muito grande das mulheres, prestigiando e principalmente prestigiando esse grande campeonato, esse grande trabalho que o Anápolis Futebol Clube fez, chegando a ser vice-campeão. E quero homenagear todas as mulheres torcedoras desse grande time que honrou e orgulhou a todos nós, na pessoa da Vera Mota, que faz parte da diretoria, é uma apaixonada pelo Anápolis, apaixonada por esse time, e eu quero homenagear todas essas mulheres e parabenizar esses jogadores e toda a equipe, que fez muito bonito. Confesso que eu não vejo jogo de futebol, mas o jogo do Anápolis, da final, eu fiz questão de vir, e sofri muito, porque eu pensei que eles iam marcar mais outro gol e infelizmente não consegui, mas chegamos muito perto. Então eu quero parabenizar a todos e parabenizar a Vossa Senhoria pela iniciativa de homenageá-los nessa manhã. Muito obrigado.
Pereira, 30 segundos.
Obrigado, nobre vereador Paulo de Lima. Quero parabenizar a diretoria do time do Anápolis, todos os jogadores, toda a torcida, pelo excelente trabalho realizado nesse Campeonato Goiano. Espero que nos próximos anos possa manter esse padrão e até mesmo melhorar. A Câmara Municipal tem a sua contribuição, aprovando a lei da torcida premiada. Espero que o prefeito mande para cá esse projeto mais rápido para que nós possamos discutir e melhorar. Parabenizar também todos os torcedores que faz bonito mesmo nos jogos do Anápolis na nossa cidade. Parabéns a todos, viu? Deus abençoe.
Obrigado, Pereira. Eu sei que você sempre está do lado do futebol, né? Ana Paulina, principalmente. E a gente quer agradecer também mais uma vez, né, Luiz? O nosso prefeito João Gomes, por desde a época do Antônio Roberto, pela torcida premiada, que ajuda muito o tipo de futebol, porque sem dinheiro é complicado fazer futebol. Todos os jogadores que estão aqui têm que receber, e receber em dia, porque tem seus familiares e tem que ter as despesas de casa, e é complicado. Às vezes o jogador está jogando e tem problema em casa, e tendo dinheiro já facilita bem para o jogador desempenhar um futebol melhor. Então, eu queria aqui nesse momento fazer uma homenagem aos 70 anos, Jackson, o Anápolis Futebol Clube, pela sua existência na cidade de Anápolis, no estado de Goiás e no Brasil. A gente vai entregar uma diploma aqui e uma moção de aplauso aos jogadores que estão aqui junto com a gente aqui. O Daniel Porto, supervisor de futebol, né, está presente. O Carlos, gerente do centro de treinamento. Lucas Magalhães, gerente de futebol. Juliana Santana. Alberto Henrique, o eterno Alberto Henrique. Temos aqui o Renato Juste e o Felipe Baiano. E o Igor Ribeiro. Todos fazem parte do Anápolis. A importância é você estar aqui com a gente hoje, porque a diretoria não pôde, os cabeça maior do Anápolis não pôde, mas vocês é mais importante, às vezes, do que a presença dos grandes chefes, né? Porque vocês é que faz o futebol. Então, parabéns a vocês, que Deus ilumine vocês nesse próximo campeonato, os que estiverem com a gente aqui possam desempenhar um grande futebol para a cidade de Anápolis. A gente quer que o Anápolis represente bem a cidade, né? Nós chegamos ao top maior do futebol brasileiro. A não ser a Série C, Série B e depois a Série A. Se Deus quiser, um time da cidade de Anápolis estará bem representado, com certeza, pelo potencial que tem Anápolis. Eu digo sempre, Anápolis é a cidade mais central do Brasil. Então, é a cidade onde que nasce todas as grandes coisas desse país. Então, hoje ela está na mão de um grande homem que é nascido nessa cidade de Anápolis. Então, a gente quer também deixar essa homenagem, que é o Anápolis Futebol Clube. Daqui se parte os grandes homens dessa cidade. E dizer mais uma vez, a torcida do Anápolis é a torcida que tem mais mulheres torcedores no estado de Goiás, com certeza. É um time que gosta muito de mulher. Então, parabéns a todas as mulheres. As portas estão abertas das mulheres, a parte feminina, ao Anápolis Futebol Clube. Sempre vai estar aberto. Então, um abraço a todas as mulheres e um abraço a todos os jogadores. Eu quero chamar aqui à frente todos esses pessoal que eu citei para a gente entregar o diploma e vocês pregar lá na parede do Anápolis Futebol Clube. Por favor. Ah, o Valdemar, Valdemar.
Convidado também o Valdemar, pro vereador de goleiros.
Quantos que é? Não, é só para os que tiver aqui. Aí, aí.
Paulinho, eu pedi a palavra e você esqueceu. Vê com o presidente, concede só 30 segundos. Paulinho, ô presidente, só 30 segundos. Paulinho, e antes de você começar... As comadres estão lavando roupa hoje. Eu queria falar pro time do Anápolis, Paulinho, quer parabenizar a Vossa Excelência ter fazendo essa homenagem? Pastor, eu queria que o jogador do Anápolis, pra mim, ele foi campeão moral. Ele jogar igual a seleção de 82 em vista do Campeonato Goiano. Ele mandou aqui no Jonas Duarte e no Serra Dourado, para que era o campo do Anápolis. Porque o Goiás foi campeão, fator de pena. Pena eu acho que é fator sorte, depende do momento. Mas para mim, eu sou torcedor da Anapolina, mas para mim o Anápolis foi campeão moral. Eu me lembrei da seleção de 82, de 78, que foi campeão moral na Argentina, sem perder nenhuma. O Anápolis foi campeão moral. Parabéns, Anápolis, e que representou muito bem a cidade de Anápolis. Infelizmente, aquele dia o Leandro Serra fez minha pressão subir, que eu estava torcendo para ser campeão. Infelizmente, não deu mais. Moral foi. Parabéns. Obrigado, meu time.
Pessoal, primeiramente, cumprimentar cada um aqui, cada um vai dar só um alô. Fala aí, meu amigo.
Daniel, boa.
Som.
Está melhor? Oi.
Daniel Porto. Lucas Magalhães. Felipe Baiano.
Jogou nos dois times.
Juliana Santana.
Vandomar Dionísio. Alberto Henrique Santana.
O Igor é zagueiro, né, Igor?
Renato Justo.
Esse é o melhor do Anápolis na zaga, hein? Parabéns. Carlos Laurinho. Felipe, eu errou o gol na cara do gol. Eu tava lá, hein, gente, eu vi. Infelizmente, eu tenho que falar. Mas é de futebol, se ele não estivesse jogando, ele não erraria. Pessoal, vou entregar pra vocês aqui, vocês entregar pro Anápolis. É moção de aplauso ao Anápolis Futebol Clube. A Câmara Municipal de Anápolis confere a moção de aplauso ao Anápolis Futebol Clube pelos seus 70 anos, aniversário da fundação, e comemorando o dia 1º de maio, né, que é o dia do trabalhador. É o time dos carroceiros, viu? O time dos humildes da cidade de Anápolis hoje. Graças a Deus, chegou onde chegou. Reconhecido, a gente pegava a grama naquele tempo na carroça, levava o pão na carroça também. Reconhecendo ainda o trabalho brilhante desenvolvido pela diretoria e comissão técnica e jogadores no Campeonato Goiano de 2016, em que o time foi vice-campeão estadual. No Poder Legislativo também, aplaude conquista a vaga Série D do Campeonato Brasileiro deste ano e do ano que vem. Mais no ano a Copa do Brasil e ainda mais tem mais a Copa Verde, né? Copa Verde, né? E ainda a fantástica torcida presente no estádio Jonas Duarte em grande número, graças ao programa Torcida Premiada, que tem como objetivo aumentar a arrecadação e imposto do município de Anápolis. Então, Câmara Municipal de Anápolis, 18 de maio de 2016. Assina Mauro Severiano, Hamilton Filho, Ederson Lopes, Eber Mamed, Luiz Lacerda, Glêmio Martins, Pedro Mariano, Vespa, Sargento Pereira, Dina Amélia, Eli Rosa, pastor Vilmar Silvestre, Miriam Garcia, que é esposa do nosso torcedor do Anápolis, símbolo, né? Doutor Pimenta, professora Geli, Pedrinho Porto Rico, que é também torcedor do Anápolis, Sargento Alberto, Frei Valdair, Jackson Charles, Jean Carlos, Jerry Cabeleireiro e Miguel Marrula. Todos assinam. E o presidente José Borges e a iniciativa do vereador Paulo de Lima. Parabéns a todos.
A comarca se conhece a tradição do galo forte, brigador. Entrou no terreiro o bravo guerreiro, cruel matador. Suou no terreiro o canto guerreiro do meu tricolor, tricolor. Já se vê da boa vista a conquista majestosa no engrandecer de sua crista. Surge a vitória gloriosa. Vai galo na raça, traz a taça. É bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória. As três cores vivas na memória do pavilhão nas graças.
Agradeço.
A gente agradece, né, presidente? Obrigado. Algum de vocês quer usar a palavra? Valdemar, agradece.
Eu quero aqui fazer uso da palavra e agradecer essa casa. Eu não vou aqui especificamente citar nomes, mas a gente agradece todo o poder legislativo da cidade que apoia o Anápolis Futebol Clube. Nós, a comissão técnica aqui, representando o professor Valdemar Lemos, que não está presente, juntamente com todos os funcionários do CT, jogadores, atletas, estamos felizes por representar essa cidade com a competição que nós fizemos, com esse vice-campeonato. E nós sabemos que, diante dessa conquista que obtivemos, virão mais para frente, representar bem na Série D, buscar uma vaga na Série C, e que com isso nós possamos seguir um trajeto em Anápolis até chegar a um destino maior, que é uma divisão nacional da Série A. Muito obrigado a todos pela comenta.
Suspenda a sessão por 3 minutos para possamos nos pedidos imaginados. No grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Solicito aos vereadores estejam nas galerias para que possam adentrar o plenário para fazer a oferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Senhor presidente, senhor, antes de começar a oferição de coro, eu gostaria que a Vossa Excelência, com as suas prerrogativas, invertesse a pauta aí para que, senão é difícil segurar vereador aqui no plenário. É sobre os dois títulos de cidadão napolino. De autoria do meu vereador aqui, o Vespa, porque esse título vai ser entregue dia 3, como é a última sessão, e se não decoro, aí fica chato para essa casa. E para segurar o vereador no plenário a partir de agora, eu gostaria que a Vossa Excelência colocasse. Não, eu estou só pedindo. Nem vereador, começou a sessão ainda.
Vereador,
esses três títulos é muito importante.
Iremos analisar o pedido de Vossa Excelência. Assim que tiver o quórum necessário para votar os títulos, colocaremos em votação. Solicito ao vereador Jackson Charles proceder à oferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Angeli Sanches, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Sargento Alberto, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Marrula, vereador Pedro Mariano, coro suficiente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto. Hora do dia, passo a palavra ao secretário.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Paulo de Lima, que altera a lei número 1204, de 94, para permitir transferência de outorga a terceiros da outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Processo em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado.
O que é que está votando?
Palavra, secretário.
Processo em primeira votação de autoria do vereador Jean Carlos, que inclui no calendário do município o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infantil, ao câncer infanto-juvenil e dá outras providências. Primeira votação, senhor presidente.
Processo de autoria do vereador Jean Carlos, primeira votação, está em discussão.
As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Finanças foram favoráveis ao projeto.
Com as comissões favoráveis, com a discussão, o autor.
É, presidente, em exercício, Hamilton, demais pais. Na verdade, a ideia da lei é instituir no calendário municipal um dia para chamar a atenção dessa dificuldade que muitas vezes a gente percebe em relação a essa grave doença, né, que provoca tanto sofrimento. Nós acompanhamos aí alguns casos lamentáveis, né, na cidade, de grande repercussão. Isso chamou a atenção e observando que tem o dia nacional, então nós fixando aí na mesma data o dia municipal, para que nós possamos cobrar também do Poder Público, da Secretaria de Saúde, medidas estruturais que possa tentar, né, amenizar o sofrimento e dar condições aí, priorizando aí o atendimento e tentar de algum modo facilitar aí o acesso ao tratamento das pessoas, dessas, né, jovens, crianças que eventualmente tiverem, né, cometidos de tão grave doença. Nós sabemos que, infelizmente, são muitos os casos que acontecem, e eu acho que a cidade, o poder público tem que dar uma prioridade, uma atenção toda especial para essas situações. E a ideia é essa, chamar a atenção, Jacques, para que nós possamos ter da Secretaria de Saúde uma política responsável, uma prioridade em atenção a esses tratamentos. Eu penso até que custeio para viagens, para alguns centros de referência, para tentar amenizar, né, muitas famílias que sofrem com essa situação. Nós tivemos, né, um caso aqui de grande repercussão, que comoveu todos nós, comoveu toda a cidade e envolveu todos, né, e lamentavelmente isso não é um caso exclusivo daquela situação, muitos casos que acontecem. Então é uma forma de chamar a atenção e que o poder público possa realmente priorizar a atenção ao tratamento dessas doenças. O Eli Rosa conhece de perto essa realidade. E então é instituir no calendário um dia voltado a essa preocupação. E que nós possamos, o poder público, o poder legislativo, executivo, ter atenção especial para tentar amenizar a dificuldade daqueles pacientes, né, que têm esse problema aí, e que nós possamos, sobretudo, tratar, vereador Eli Rosa, de forma a orientar as famílias a ter um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz, para que sejam situações ainda passíveis de tratamento e de cura, sobretudo. Então é o dia que nós estamos instituindo, é para isso, para chamar a atenção dos poderes públicos para a necessidade de ter uma política responsável, sobretudo, ao combate ao câncer infanto-juvenil, e que nós lamentamos que, muitos casos, realmente, a pessoa sofre muito para obter um tratamento eficiente e para ter ali o acesso para tentar amenizar o sofrimento, sobretudo das pessoas mais humildes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão do projeto, concedo a palavra ao novo vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. O novo vereador Jean, ali do PTB nessa casa, ontem eu deparei com esse projeto e eu quero parabenizar a vossa excelência, certo? Só que nós temos que ver uma maneira de anexar um projeto de lei que já tem aqui. Porque tem um projeto em 2011, aprovado, Luizinho, que constitui a semana contra o câncer infantil, do dia 22 de novembro a 28 de novembro. E o Jean institui um dia, né? Só que tem um projeto já sancionado, aprovado em 2011, que é a semana ao combate, entendeu? Da consciência, esse detalhe. Então, tem que ver coisa que talvez chegar lá na Procuradoria do Município vai dar problema, né? Nesse sentido, né? Porque o do novo Jean constitui o dia. E o outro é a semana, do dia 22 a 28 de novembro. Senhor presidente, eu vou votar a favor, devolvo a palavra.
Verificar nos autos a informação da diretoria legislativa,
se consta alguma lei.
É... A diretoria legislativa não certificou, mas foi juntada aqui ao processo. Não, é. O atestado da diretoria legislativa que não consta, o vereador.
Se analisar sob essa ótica, né? É as falhas, né?
Há uma lei do Pedro Mariano. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas para cumprimentar realmente o autor do projeto, o vereador Jean, eu acho só quem tem um problema desse na família para saber a intensidade que é o sofrimento aí dessa doença. E toda iniciativa aqui que venha lembrar, que venha aqui a chamar a sociedade a se envolver cada vez mais nesse problema, ela é válida. Temos que sim estar lembrando, se tem a semana, vamos instituir o dia, não vejo problema nenhum. O importante é a gente estar conscientizando a nossa sociedade para que nós temos que estar unidos aí em relação a esse assunto, porque é um assunto realmente que mexe com aquelas pessoas que têm diretamente um problema desse na família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O projeto está em discussão. Discutindo, vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o Jean Carlos, que não me entendi. É, Jean Carlos, que é autor da... Esse projeto é de grandiosa importância, levando em consideração que essas doenças, nós precisamos tratá-las com o princípio da anterioridade, não, ou seja, o princípio da proatividade. Nós entendemos que os tratamentos dessas doenças, em grande parte, só é possível quando diagnosticado precocemente, e essa matéria, essa lei, esse projeto transformado em lei, com certeza vai favorecer a possibilidade de tratamento exitoso para muitos pacientes, nesse caso, os pacientes crianças. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, Eli Rosa. Projeto em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Palavra, secretário.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Vespa, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Goiás para implantação do programa Segurança Virtual e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrário ao projeto, consta o pedido de vista do vereador Mauro Severiano.
Recebo o entendimento, vistas concedidas. Palavra, secretário.
Projeto em primeira e única votação, com exigência de quórum qualificado.
Certificado o quórum, pode prosseguir, secretário.
Vereador, autoria vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à doutora Lilian Rodrigues da Cunha, e determina outras providências.
Projeto em primeira votação, comissões favoráveis, em falar. Discussão. Discussão, autor, vereador Mauro Severiano.
Presidente, questão de ordem. Presidente, no meu entendimento, essas três pessoas são tudo lá, faz parte da homenagem que nós vamos fazer ao Hospital de Queimadura. Eu acho que podia fazer a votação em conjunto dos três. É a mãe, o filho e a filha.
Solicitação do novo vereador Vespa, que são na pauta consta Tissa Daniela Napolina, a doutora Lília Rodrigues da Cunha, Tissa Dom Benemérito, a doutora Leira de Sá Rodrigues da Cunha, e Tisa Danilo Polina, doutor Leonardo Rodrigues da Cunha. Eu vou sugerir que faça a discussão em conjunto, procederemos a votação em conjunto dos dois títulos e com o benemérito o quórum é diferente. Então, vamos ter a discussão em conjunto das três proposituras para possibilitar que todos os senhores e senhoras vereadores possam falar e discorrer se é o mesmo tema e a mesma família, o mesmo hospital que eles representam. Há alguma oposição do plenário a essa solicitação do vereador Vespa?
Não, eu só queria falar.
Então, com a anuência do plenário, solicito ao vereador Ederson Lopes, secretário, que faça a leitura dos três projetos que procederiam na discussão em conjunto. E o primeiro escrito será o vereador Mauro Severiano.
Primeiro projeto em primeira votação, a autoria do vereador Mauro Severiano dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania napolina à doutora Lília Rodrigues da Cunha, determina outras providências. O segundo processo, 072/2015, de autoria do vereador Vespa, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade à doutora Leila de Sá Rodrigues da Cunha, determina outras providências. E o terceiro, de autoria também do vereador Vespa, dispõe sobre a concessão de autógrafo de cidadania Napolina ao Dr. Leonardo Rodrigues da Cunha e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação todas foram favoráveis aos projetos.
Senhor presidente, questionando.
Senhor.
Não é, tem a ver com os projetos, porque eu acho que nós devíamos dar a postura aqui. A tribuna ser usada depois que nós aprovar projeto e aí depois usar a tribuna. Porque tem vereador que usa a tribuna e vai embora. Desculpa, mas tem gente que está vindo aqui só para aparecer lá fora. Cadê o cidadão que está aqui para votar? E o projeto é importante mais que a fala na tribuna. Hein, Paulinho? Então eu acho que nós tínhamos que rever, pelo menos, votar os projetos de cidadão Napolino. Primeiro, depois nós entra em pauta, aí deixa a tribuna mais por último, entendeu, Luizinho? Infelizmente tem vereador que vem só para usar a tribuna e vaza.
Questionando.
Na discussão dos projetos...
Não, eu sou só questionando, discussão depois.
Pode questionar.
Questionando o regimento. Concordo piamente com o nobre vereador ali.
Essa questão...
Eu posso questionar um segundo?
Um minuto, vereador.
Estou dizendo porque ele está com a razão. Em outras legislaturas... Era assim, mas esse regimento foi modificado tantas vezes, cada presidente modifica, é duro segurar vereador no plenário aqui, depois de discussão. Eu acho que o vereador está certinho. Quer cuidar dos interesses lá fora deles, pior do que ser legislador. Quando não vai para o cafezinho, quantos vereadores, quantos está faltando? Vai para casa, tem não sei o que lá fora. Primeiro nós vamos discutir o problema na casa. Esse ito do regimento eu vou entrar, foi bom você falar, eu vou entrar... autoria de um projeto aqui, que essa discussão tem que ser depois do projeto. Eles querem discutir, fazer as políticas deles ali, tudo bem. Agora, quando é coisa, é duro segurar. Tem meia hora aqui que eu estou segurando vereador no plenário. Olha, vereador, desculpa a minha ignorância, é bem pago para trabalhar. Agora, fica aí meia hora, faz discurso e vaza. Faz a política deles e vaza. Reclama do prefeito, de tapa buraco, reclama do Maurão, que eu sou ignorante, e vaza. E coisa séria, é duro segurar aqui. Agora, se eu falo que eu sou mais bobo, o charlatão que fala errado, sou mais ignorante, sou mais velho, é duro. Eles preferem ficar assistindo a gente ali no cafezinho do que aqui. E eu não quero que essa câmara aqui seja igual a do Carlos Maranhão de Brasília, não. Uma chacota. Olha, isso aqui é uma coisa séria, gente. É um título cidadão napolino. Então é isso que nós estamos... Parabéns. E eu vou entrar aqui para mudar esse rito do regulamento, que segue esse regimento que vocês fizeram aí. Então, sei lá, Maranhão, tudo que é do Maranhão é gente boa.
Questão de ordem,
presidente. Então é isso. Eu quero fazer, já vou mandar minha assessoria fazer um projeto, que esse rito do regimento aqui tem que ser mudado. Primeiro as nossas obrigações, depois fazer política na tribuna.
Questão de ordem, presidente. Eu quero complementar. Obrigado, Mauro. Talvez o vereador Mauro mudou a posição, eu fico feliz, vereador Mauro, porque eu, na condição de secretário dessa casa aqui, mudei a rotina para assinatura da assinatura, o senhor foi contra da presença. Eu acho que não precisa mudar o horário de nada, basta mudar o horário de assinatura da frequência. Não assinar no início, mas sim no final da sessão, que aí resolve o problema. É uma vergonha, o vereador tem que vir participar da sessão por inteiro, não é por mudar o horário para ele participar, não. Faça o acolhimento da presença ao final da sessão ou então no depois do expediente, que aí eu acho que resolve o problema. Deu uma palavra.
Questão de ordem, presidente.
Gente, vamos ter questões de ordem para chamar atenção para uma disposição regimental que seja cumprida. A gente fez a questão de ordem para discutir ideias de mudança de regimento, não seria o momento oportuno. Isso é questão de ordem, de vossas excelências. Forem para questionar alguma coisa do procedimento a ser adotado na sessão ou de algum dispositivo regimental que seja descumprido, irei conceder.
É no meu caso aqui, senhor presidente.
O Barulho pediu primeiro. O senhor insiste em questão de ordem, vereador?
Não, depois...
O senhor insiste, vereador?
Não, é apenas para lembrar, senhor presidente, que o vereador Mauro está falando aqui que vai entrar com uma mudança aí no regimento em relação a isso. É justamente em relação
então
a isso.
Eu quero falar também, presidente,
que essa proposta foi apresentada durante
foi
a votação de exatamente mudança no regimento pelo vereador Paulo de Lima. Ele apresentou essa proposta de inverter essa pauta e fazer primeiro aqui as votações
falar,
depois
presidente
do grande expediente, e foi rejeitada pelos nobres pares. Apenas para lembrar, porque já houve a rejeição dessa matéria.
Senhor presidente, apenas para... Vou dar minha opinião respeitando a opinião dos colegas vereadores. Eu acho que o que se tem no regimento tem que ser cumprido. E o que tem que ter aqui é responsabilidade dos vereadores. Que se toda hora tiver que mudar regimento por irresponsabilidade de alguns que às vezes não estão presentes ou deixam de estar presentes, nós nunca vamos chegar a denominador nenhum comum.
Nós, vereadores, fomos eleitos pela população da política, temos que ter responsabilidade de terminar a sessão conforme rege o regimento. Obrigado e vou falar.
Obrigado, Marrula.
Não é mudar o regimento, só esse item, que o regimento fala em várias coisas.
Quero dizer, senhores e senhoras vereadores, que qualquer vereador tem legitimidade para propor, se tiver as 8 assinaturas necessárias, para propor um projeto de alteração do regimento. A despeito da minha posição pessoal, que eu sou contra, que eu acho que as discussões são um momento importante do debate legislativo, e correria o risco de, depois da votação, ter um vereador falando só para ele mesmo aqui no plenário, que os outros vão embora depois. Se não tem nada a votar, os caras vão embora. Então, assim, voltando aos projetos que estão em discussão, voltando aos projetos de Tita Danilo Polina, a doutora Lília Rodrigues da Cunha, doutor Leonardo Rodrigues da Cunha e benemérito, a doutora Leila de Sá Rodrigues da Cunha. Já escrito o vereador Mauro Severão, vou discutir os projetos, vereador.
Não, eu só quero dizer, vereador, mas de eu entrar na questão, eu acho que ninguém me entendeu. O regimento é extenso. Eu quero mudar só esse item, só. Bom, agora sobre o projeto, esse título cidadão napolino que eu estou propondo aí, está em meu nome, para a doutora Lília. Esse título cidadão que eu estou propondo aí, meu nome aí, para a doutora Lília Rodrigues, ela é uma mulher que eu nem vou, não vou tecer comentário, porque eu conheço a família dela toda. Mas eu não estou propondo, eu cedi que aquilo abre em ata para o meu amigo, colega de bancada de meu partido, para o vereador Vespa. Eu já disse várias vezes aqui, nas outras legislaturas, eu tenho vários títulos de cidadão que eu propus, mas foi a mesa, em nome da mesa. Autoria minha, em nome da mesa. Entendeu? Agora, essa aqui é a mesma coisa. Como eu tenho direito de dar dois títulos, não dei nenhum, e ainda tem outro para ser emprestado aí, se alguém quiser pegar, emprestar de mim, cedo para você. Mas quem está propondo é o novo vereador Vespa, em meu nome, que eu autorizei, que é líder do meu partido. É só isso que eu quero deixar bem claro, e vou votar com muita clareza, com muita simplicidade, que essa menina é uma baita cidadã, doutora, é um exemplo de pessoas na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar para o próximo orador, quero registrar a presença honrosa do Carlos Sérgio Toledo, presidente do Democratas, do Erivelson Borges, presidente do PSDB, presidente de vocês, muitos honra na sessão. Que ficam lavrados em ata a presença honrosa dos dois. Na discussão dos projetos, concedo a palavra ao vereador Vespa, autor, que é preferência regimental.
Obrigado, presidente. Quero agradecer ao nobre colega, o vereador Mauro, por essa explanação aí, essa explicação. E eu fui questionado nos bastidores aí, mas que negócio é esse monte de homenagem para uma família só, coisa e tal. Resumindo, para que a população possa entender. Votado aqui nessa casa para que fosse feito uma homenagem para o Hospital de Queimadura comemorando os 40 anos de existência aqui nessa cidade. Então nós sabemos que é uma família, pai, mãe e filhos que trabalham naquele hospital. Então dentro dessa comemoração resolvemos dar esses títulos aqui que está sendo votado para que essa homenagem possa ficar de uma forma completa. Então não tem oneração nenhuma em questão de gastos aqui na Câmara, vai ser feito tudo dentro da mesma comemoração dos 40 anos, simplesmente só para valorizar a família de uma forma geral, porque nós sabemos que são pessoas, são referências na nossa cidade e que prestou um grande, e presta até hoje, um grande trabalho para o município anapolino. Então, como foi dito pelo vereador Mauro, a doutora Lília Rodrigues, que é filha do doutor Sebastião, a doutora Leila de Sá Rodrigues, que é a esposa, que é o título benemérito, e o doutor Leonardo Rodrigues, que é filho do doutor Sebastião também. Então, só para esclarecer isso aí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na discussão dos projetos, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Mauro José Severiano e o Vespa pela propositura. E gostaria de dizer que eu tive o privilégio de ser o relator desse projeto e também dizer que eu conheço a família, conheço a doutora Lili, doutor Leonardo Mauro, desde criança, conhecemos desde criança, doutor Sebastião, enfim, e também a esposa dele, dona Leila, e parabenizar então a eles, porque realmente é uma família que traz uma contribuição muito, muito grande para a nossa comunidade. Parabéns, vereador Vez, parabéns, vereador Mauro, e parabéns também aos homenageados.
Na discussão dos projetos, vereador Lee Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Vespa, mas parabenizar muito mais essa família Cunha, que é composta por Sebastião Célio e doutora Leila, que criaram esses dois filhos aqui. E essa família acreditou nesse município, senhor presidente. Essa família acreditou na saúde, contribuiu para o avanço da saúde, principalmente nessa questão dos pacientes queimados de forma, muitas vezes, terceiro grau, de extensões grandes do seu corpo. Já vi muitos pacientes serem salvos por esse casal de profissionais que criou, os seus filhos aqui. É muito honroso para o município de Anápolis ter família que acredita no município. Então, o Sebastião Célio, eu me lembro quando chegou aqui, ele chegou dentro de um carrinho modesto, a Leila, que é anestesista também, para fazer anestesia nesses hospitais. Eles não tinham local de trabalho, começaram a atender ali no hospital ortopédico, e as suas ferramentas eram esterilizadas lá dentro do banco de sangue modelo. E eles chegaram aqui como nômades, acreditaram no nosso município, avançaram em suas especialidades, e hoje, infelizmente, eles só estão tratando daqueles que são mais confortados, né, mais confortáveis do ponto de vista econômico, uma vez que eles não têm mais a obrigação e nem convênio com o SUS para tratar esses pacientes que carecem tanto das suas especialidades, por conta daquilo que usei a tribuna hoje, falando de outros pacientes que vieram aqui, de todo mundo, acreditando nessa especialidade, principalmente nos seus trabalhos, nos seus procedimentos eficazes para o fim. Vou votar favoravelmente, senhor presidente, ao projeto, com muita honra.
Obrigado, vereador Lee Rosa. Na discussão dos projetos das homenagens, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Eu sou até suspeito para falar da família do doutor Sebastião Célio, porque tenho o privilégio de gozar da amizade pessoal dele, da doutora Leila, dos seus filhos. Essa doutor Sebastião Célio e a doutora Leila fizeram parte ali, fazem parte ainda da nossa família ali do antigo Inampes. Eu, vereador Mauro, fomos ali, convivemos muito tempo junto ali com a doutora Leila, doutor Sebastião Célio ali no INSS, no Inampes. E se tem, o título de cidadania napolina é uma honraria que se dá a pessoas que têm serviço prestado aqui na nossa cidade. E essa família, sem dúvida nenhuma, como bem colocou o vereador Eli Rosa, é uma família que merece todas essas homenagens. Essa sim tem um serviço relevante prestado aqui na nossa cidade. Desde quando o hospital de queimadura funcionava ali perto da Embratel ali. Era ali perto da delegacia ali, depois mudou lá para Vila Góes, ampliou. E é um serviço de excelência. Esse sempre prestou um serviço de excelência aqui na nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, mais do que merecido, essa homenagem, essa honraria dada aqui pela Câmara Municipal, através aqui do vereador Mauro e do vereador Vespa. Sou amplamente favorável a votar nos três projetos de homenagem aí à doutora Leila, ao doutor Leonardo e também à doutora Lília. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, questiona. Eu gostaria que suspendesse 5 minutos de sessão, que precisa de 16 votos e está faltando um no plenário. Vamos ver se não encontra vereador para vir para o plenário.
O coro, o projeto é discussão, eu acho que o coro está completo. Não. Falta um. Falta um, na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizar tanto o vereador Mauro quanto ao vereador Vespa por homenagear essa família que faz um trabalho extraordinário na nossa cidade. Nós sabemos o trabalho que o Hospital de Queimaduras exerce aqui, o atendimento social que eles fazem, a família faz também de forma extraordinária, o atendimento, o respeito à vida das pessoas, as orientações aos queimados, e esse hospital é uma referência, não só aqui na nossa região, mas no nosso país. Eu conheci esses dias uma associação de pessoas que apoiam queimados da nossa cidade, que é dirigido inclusive por uma mulher, e nessa associação eu conheci pessoas de várias partes do país que mudaram para a nossa cidade para poder ser atendida aqui no Hospital de Queimaduras de Anápolis. Então, sem dúvida nenhuma, é uma referência nacional e merece o reconhecimento dessa casa. Portanto, parabéns, Vespa, parabéns, vereador Mauro, por essa iniciativa, homenageando essa família que muito faz por toda a cidade de Anápolis, pelo nosso estado, pelo nosso país. Muito obrigada.
O projeto ainda está em discussão. Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Também quero parabenizar o vereador Mauro José Severiano, o Vespa também, em homenagem ao Hospital de Queimadura, que foi um dos mais modernos do Brasil, né, Eli Rosa, no tempo, né? E, viu, Maurão? Parabéns aí, a propósito de Vossa Excelência e do Vespa, dando esse título, que vão ser homenageados. Parabéns mesmo, e eu voto com todo prazer nesse sentido. E, Vespa, o Hospital de Queimadura foi referência no Brasil, né? Referência. Parabéns mesmo, acho que é uma homenagem justa. Eu voto a favor, senhor presidente.
Na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, em exercício, vereador Hamilton Filho. Olha, falar do Hospital de Queimadura, falar de títulos, né, dessa natureza, eu acho que é uma forma de honrar a quem realmente tem prestado serviço, a quem merece toda a nossa consideração, o carinho dessa Casa de Leis. Portanto, eu acho que, sem sombra de dúvida, deve ser aprovado por unanimidade e certamente teremos aí o grande prazer em entregar esse título. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Projeto em discussão. Discussões encerradas. Antes de abrir as votações, eu quero fazer um comunicado aqui a respeito da comissão mista de reforma do plano diretor e perímetro urbano. Estava agendada uma próxima reunião para amanhã, às 8 horas, e amanhã a Câmara está promovendo uma sessão solene, que será realizada aqui na Câmara, que será às 9 horas. Então, o presidente da comissão vai distribuir um comunicado a todos os vereadores, agenda na próxima reunião para a próxima segunda-feira. Uma reunião, como não haverá sessão semana que vem e segunda não tem reunião, uma reunião deliberativa da comissão na segunda-feira para avaliar as emendas dos senhores e senhoras vereadores aqui na Câmara, no plenário da Câmara, segunda-feira, 8 horas, a próxima... A 9? 8 e meia? O vereador de Rosa corrigindo. 8 e meia, segunda-feira, reunião de vereadores, você tem outros compromissos que... Então, segunda-feira, amanhã toda, de 8h30 a meio-dia, reunião deliberativa da Comissão Especial Mista do Regimento, do Plano Diretor e Perímetro Urbano. E, se necessário for, à tarde, iremos até exaurir os projetos. Então, está reafirmando, nem quinta nem sexta haverá reunião da Comissão Mista do Plano Diretor e Perímetro Urbano. Próxima reunião... Segunda-feira, 8h30 da manhã, com a presença de todos os membros da comissão mista e de todos os vereadores que possam e queiram comparecer. Ok? Então vamos proceder à votação dos projetos. A votação será nominal e individual de cada homenageado, conforme manda o regimento. Primeiro homenageado, Dr. Leonardo Rodrigues Cunha. Vereador Hamilton Filho, vota favorável. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dinamélia ausente. Vereador Heber ausente. Vereador Li Rosa. Título, doutor Leonardo.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleimo ausente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Favorável. Vereador Jair Pereira.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereador Luiz Lacerda.
Presidente.
Obrigado. Vereador Luiz Lacerda.
Favor.
Vereadora professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
Viajou.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Pelo meu filho, Pedro Henrique, mais velho, que ele é médico, o Pedro Henrique, eu voto a favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho ausente, vereador Freio Daí ausente, vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes. Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando os resultados, 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado. De autoria do vereador Mauro José Severiano, Tita Danina Polina, a doutora Líria Rodrigues Cunha. O processo está em votação. Vereador Hamilton Filho, vota favorável. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereador Lili Rosa.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Vereador Jean favorável.
Charles. Favorável.
Vereador Jair Cabeleireiro.
Favorável.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereador Professor Jolie. Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrola.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Miriam Garcia. Favorável. Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Pelo Mourão, a favor, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Título, cidadão benemérito, doutora Leila de Sá Rodrigues Cunha. Em votação, vereador Hamilton Filho, voto favorável. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereador Lili Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jair Cabeleireiro.
Favorável.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereador Luiz Lacerda. Vereador Professor Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Miguel Marrola. Vereador Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Pedro Mariano.
Pelo voto sereno no exercício hoje aí, eu voto em favor, senhor.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando o resultado, 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que solicita tapa-buraco na rua 13, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita instalação de grades e parapeito na trincheira do viaduto do bairro Progresso ao Pirineus. Requerimento do vereador professora Geli, solicita roçagem na Avenida Presidente Vargas, Vila Góis. Requerimento do vereador professora Geli, solicita limpeza e revitalização da Praça Pinto Pontes, Vila Goiás. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita limpeza da Boca de Lobo na Rua Miguel João, Vila Góis. Agora é Vila Góis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita contrato completo do projeto que está em execução, escopo original, que originou o serviço, planilha completa de quantitativo e preço da obra dos banheiros e outras do mercado municipal. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente.
Requerimentos em discussão. Discutindo, vereador Jair Cabeleireiro.
Discutindo também.
Senhor presidente, com relação ao pedido de braço e lâmpadas, lá na rua, por favor, o requerimento aí. O senhor leu hoje. Entrou hoje na pauta, tá? Então desculpa. Derruba.
Discutindo. Na
discussão, o vereador Jean Carlos.
Só para reforçar em relação a esse requerimento da implantação de grades ou alguma barreira ali nas muretas da trincheira que liga o bairro Pirineus, Parque Pirineus, ao bairro Progresso. Eu estive lá ontem, vereador Geli. Realmente é muito baixo. Eu não estou dizendo que está errado, de repente seguiram a PNT lá, as normas corretas, mas eu não estou dizendo que está fora das regras, mas que está baixo é realmente evidente. Eu, em alguns locais lá, 80 centímetros, não chega a um metro. E ali é um local que a trincheira ela ficou larga, mas as vias laterais, bem próximas às residências. E moradores, e inclusive estudantes, utilizam para acessar ali. E é muito próximo às residências, as crianças ficam
refém de ali, infelizmente, sabe como é criança, menino, na curiosidade de olhar, debruçar sobre aquilo ali e cair. É alto, realmente é muito alto. Eu tirei fotos lá, ontem eu filmei, inclusive, e eu estou caminhando aí para a Secretaria de Infraestrutura, mas eu tenho ciência que vai ter que envolver, lógico, aí, o DENIT. Mas é para que eles possam estar cientes e a gente tratar aí, discutir se é possível que implantar essas grades, aumentar a mureta, fazer alguma coisa antes que aconteça um acidente ali naquele local. Eu fui procurado por moradores que residem nas proximidades, que já eles não gravaram. Falei, para gravar, quando as crianças estão ali, debruçam sobre aquela mureta, se Deus o livre cair ali, é uma altura terrível. Então fica aí essa alerta. E é tentar prevenir para que nós não tenhamos nenhuma ocorrência ali. Derrubo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Obrigada, vereador. Eu fiz uma solicitação aí para limpeza e revitalização da Praça Pinto Pontes, ali em frente à antiga Faiana. E todas as vezes que fazemos os requerimentos, nós também já fazemos gestão junto à secretaria, ao secretário. E quero agradecer aqui que essa praça foi limpada já no dia de ontem. Já está limpa, já foi ali feita a roçagem, está bem organizada. Hoje mesmo de manhã já verifiquei lá e queremos agradecer. E o restante da avenida ali que está faltando agora para poder ser limpa. Então, o requerimento fica, sem dúvida nenhuma, já prejudicado. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Discutido. Na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Esse requerimento nosso aí, solicitando as informações lá para o secretário da Indústria e Comércio, lá para Igas Aroli, com o objetivo de estarmos de posse de tudo que está previsto naquela obra, porque nós estávamos acompanhando a obra lá do mercado do camelódromo, e na ocasião nós vimos algumas coisas que poderiam ser melhoradas, e toda vez que nós questionávamos em relação àquilo que podia melhorar, falava que não estava previsto no cronograma da obra. Então nós pedimos isso aí para que a gente possa estar acompanhando a obra lá do mercado municipal, que é uma obra importante, que a população está na expectativa que seja uma obra boa, para que a gente possa realmente fazer um trabalho de fiscalização para que a obra seja 100% com a execução perfeita, para que a população possa ter o maior conforto. Quero agradecer o Márcio Jacob pelo empenho que foi feito lá no banheiro do mercado do camelódromo, porém vi algumas coisas que poderiam estar melhor. E agora, com essa construção do banheiro lá do municipal, vejo a oportunidade de estarmos discutindo e os erros que aconteceu no anterior, que não possa ser repetido nessa obra lá do mercado municipal. E também, a nobre vereadora Geli, parabenizar pelo esse requerimento para a limpeza daquela praça. E nós fizemos um requerimento nisso, nosso mandato, em 2014 também nós fizemos, 2015, para que pudesse fazer uma revitalização naquela praça Francisco Pontes. É uma praça importante no nosso município, é uma praça tradicional, tem muita gente que usa lá para a prática esportiva, e as condições daquela praça pode ser muito melhor. Então eu gostaria que fizesse uma revitalização, uma reforma nas quadras, tanto de voleibol quanto de futebol, aquele quiosquezinho lá. Então que pudesse ser feita a revitalização o mais breve possível daquela praça, que é uma praça importante para o nosso município e que tem muitos usuários lá para estar fazendo a prática do esporte na nossa cidade. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Pereira. Requerimento.
Discutindo.
Na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de discutir essa questão que o Sargento Pereira está falando a respeito do mercado municipal. E, logicamente, que eu gosto de ser transparente. Essa casa de leis aqui tem uma grande culpa a respeito daquela questão do mercado municipal. Porque quando o João Gomes iniciou o seu mandato, que ele pegou do Antônio Gomide, o nosso secretário Gazzaroli já tinha um projeto pronto, o dinheiro já estava para ser feito uma reforma geral naquele mercado. E logicamente que, infelizmente, houve aqueles detalhes. Um fica do lado do açougueiro, outro do lado do cara que vende isso, vende aquilo. Resumindo a história, não chegou num consenso. E nós temos a consciência, tinha listagem, que mais de 60% do pessoal era, concordava de fazer uma reforma geral. Só que infelizmente virou aquele impasse, concordo plenamente com a atitude do João Gomes. Bom, se um quer e outro não quer, vamos largar de mão disso e gastar o dinheiro do outro lugar. Foi o que aconteceu. Agora essas intervenções parciais lá, infelizmente não fica prestando. Eu estive visitando lá esses dias para trás e várias reclamações. Porque da forma que era para ser feito, ia colocar eles em outro local, fazer uma reforma geral. Aí, logicamente, que tinha jeito de máquinas entrar lá, reta escavadeira, coisa e tal, fazer novas redes de uma forma correta. Agora, essas reformas parciais, infelizmente, o meu ponto de vista é só para ficar gastando dinheiro e não chega a lugar nenhum. Então, assim, fica esse alerta aí para que nós possamos pensar na cidade, não ficar pensando em bancos particulares, isso, aquilo, porque o cara é meu amigo, ele pensa dessa forma. Nós temos que pensar a cidade de uma forma geral. E se isso tivesse acontecido, o mercado municipal estaria novinho, estaria todo mundo vendendo bem, era um atrativo da nossa cidade. Só que, infelizmente, houve aí essas questões, um bota areia daqui, outro dali, e aconteceu que agora tem que ficar fazendo esses paliativos que não chega a lugar nenhum. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Requerimento em discussão. Discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, também quero discutir esse requerimento em relação ao assunto que o vereador Vespa acabou de falar. E é verdade, bem lembrado pelo vereador Vespa, houve uma polêmica danada ali, um retrocesso na realidade, um pensamento retrógrado de muitos que têm comércio ali naquele local, e concordo com ele, de alguns vereadores aqui também, que acabaram ali impedindo que ali pudesse, e perderam. Aqueles comerciantes ali acabaram perdendo. Porque o projeto ali, sem dúvida nenhuma, na época eu lembro, eles ficaram pensando ali no cliente do pastel, no cliente do caldo de cana, e deixaram perder a oportunidade de ter clientes ali, de todos os níveis aí, de todas as idades, que o projeto ali era fazer uma belíssima praça de alimentação, num dos setores mais movimentados aqui da cidade, que é aqui onde se localiza o mercado municipal, e sem dúvida nenhuma ia atrair toda a clientela que fosse passando por ali, para usar ali a praça de alimentação e, obviamente, consumir no comércio interno ali. Com esse pensamento retrógrado de alguns lá e também de alguns colegas vereadores, acabaram perdendo a oportunidade. Agora continuam lá só com o cliente lá do caldo de cana, do pastel, e perderam a oportunidade de ter uma clientela de todos os níveis e de todas as idades para melhorarem ali as vendas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Luiz Acerda. Quero ver em discussão. Em votação, votação simbólica, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Luto para pela ordem, pela liderança do PT, vereador professor Angeli.
Muito mesmo, tá? Pode ser. Obrigada, tá? É porque eu sou vice-líder também, eu tenho as mesmas prerrogativas do líder e posso usar também pela ordem. Senhor presidente, eu quero, nessa palavra pela ordem, eu quero externar a minha satisfação, e Vossa Excelência esteve hoje também lá de manhã, no centro comunitário ali do Jardim Tesouro, onde é um lugar que estava assim praticamente desabitado, não vamos dizer abandonado, mas muito depredado, e sendo usado ali, segundo informação da comunidade local, por usuários de drogas, e um local totalmente abandonado. E nós fizemos um pedido há muito tempo, eu sei que a Associação de Moradores também ali estava trabalhando nesse sentido, por meio da Cristina, Vossa Excelência também esteve lá, e fizemos uma reunião ali na casa da Cida e do Cleone, há muito tempo que eles pediram a revitalização naquele local. E hoje ficamos muito felizes, acompanhamos ali a entrega da chave à construtora, que vai fazer dali um centro profissionalizante, onde as pessoas daquele setor vão aprender uma profissão ali naquele lugar e sendo estendido posteriormente até para o curso de panificação ali naquele setor. É o projeto da Secretaria de Trabalho. Então, estamos muito felizes com essa reivindicação atendida e, sobretudo, por estar atendendo aquela comunidade, aproveitando o espaço público de forma muito tranquila e de forma que venha atender a necessidade do local ali,
trazendo cursos profissionalizantes. Quero também exaltar, senhor presidente, que hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso da Exploração de Crianças e Adolescentes. É um dia que nós não podemos esquecer, nós temos que lembrar para poder exaltar, e temos aqui um combate ao abuso de crianças e adolescentes. Então, eu quero exaltar esse dia no sentido de todos nós podemos combater qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de exposição e exploração de crianças e adolescentes, que nós possamos estarmos aí exaltando e trazendo e combatendo de forma veemente, não só na nossa cidade, mas em todos os lugares que nós estivermos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer esse atendimento aí, lá do centro comunitário, dizer para toda aquela comunidade ali que nos procurou, e agradecer ao prefeito João Gomes pela sensibilidade que ele tem de poder atender as pessoas da nossa cidade, de estar preocupado com o social, de estar preocupado com as ações, com as ações e atendimento às pessoas. Ele sempre fala que ele gosta de atender as pessoas, que ele gosta de gente, que ele é gente que gosta de gente. E essas ações do prefeito João Gomes vem demonstrar todo esse interesse, toda essa forma de atendimento às reivindicações da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor Geli. Aproveitando o ensejo também, quero certificar que eu estive junto com a senhora hoje lá no Jardim Tesouro, acompanhando lançamento dessa obra. Quero agradecer ao prefeito João Gomes pela sensibilidade em atender a reivindicação daquela comunidade quanto à reforma daquele espaço público. E até acho que nossa assessoria protocolou hoje, ou vai protocolar, um projeto que nomina aquele espaço de Centro Comunitário Lúcio, presidente Lúcio, que o Lúcio foi o pai da atual presidenta Cristina, ele que foi o idealizador daquele espaço, um lutador que criou aquele movimento com o prefeito à época, para que aquele espaço fosse viabilizado. Então, estamos propondo esse projeto para apreciação dos senhores e senhoras vereadores, nominando lá de presidente Lúcio aquele espaço. É uma homenagem a ele, à família dele, à luta daquela comunidade, para que aquele espaço público fosse efetivado. E, novamente, agradecendo ao prefeito João Gomes também pela sensibilidade, pela implantação dessa reforma. Não usa a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, com a devida anuência do líder, vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui procurado aqui, né, e na hora, ontem, não teve como discutir, né, em primeira votação, o projeto que Paulo de Lima propôs, que é a respeito dos taxistas. Chega para mim aqui uma informação, senhor presidente, que desde 2009... já há uma necessidade de aumento de ponto de táxi na nossa cidade, e que não está sendo contemplada no presente projeto. Lembrando também que há uma cobrança, segundo um taxista, que o município cobra duas inscrições, ou seja, dois impostos, que é o ISSQN. Né? Segundo o próprio taxista, que aí já é uma reclamação. E aí a gente vai conversar com o CMTT, eu prometi que ia conversar com o Aguinaldo, até porque o Aguinaldo está recém empossado e talvez não está a par do que aconteceu, ou do que possa estar acontecendo. Segundo o mesmo taxista, eles estão sendo cerceados de estacionar nas proximidades dos eventos aqui, da cidade de Anápolis, como o último show das coleguinhas, eles tinham que levar os seus clientes até as proximidades da portaria e foram cerceados, ou seja, levá-los e buscá-los, né, na porta do evento, e não teve essa condição. Né? Outro detalhe é com relação, aí a gente tem que deixar claro, a transferência do ponto de táxi para parente. Suponhamos que um cidadão venha a falecer e tal, essa transferência ela é feita da seguinte forma: no caso, a viúva poderá, se ela não tiver interesse
em operar esse veículo, esse táxi, ela poderá vendê-lo. Então, é coisas que a gente ainda tem que buscar mais informação, mas de antemão é o que esse profissional dessa área nos traz. Né? E, senhor presidente, eu quero usar aqui, ainda pela ordem, para dizer que faz muito tempo que eu venho aqui batendo uma tecla, que é a questão da revitalização de um espaço que é chamado de rotatória ali, é o famoso que a Vila Norte. Né? É muito simples a revitalização daquele espaço, é muito pequeno, vereador Jackson Charles. E também a Rua 53, é apenas um triângulozinho. Né? E eu já pedi, já falei, inclusive com César Donizete, vou voltar a falar novamente, porque um pequeno serviço que pode ser feito com recurso próprio da Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero fazer uso da palavra pela ordem para estar externando a minha indignação. Eu recebi ali, no dia de ontem um clamor do morador lá do bairro Ipanema, que solicitou a ligação de energia dele no último dia 4/8/2016. E até ontem não tinha sido religado. Fiz um contato com um colega nosso lá da CELG e ele nos informou que não tem material. Olha só, minha gente. É uma carga tributária pesada que nós temos e a CELG não tem material para fazer as ligações novas. E esse companheiro está lá no escuro, já tem praticamente 2 meses e não tem essa resposta, não tem material, não tem condutor, não tem alça e não tem cabo, nobres vereadores, telespectadores. Então é lamentável um acontecimento desse, estarei cobrando, fazer um contato junto à Goiânia, para que possa estar mandando esse material o mais rápido possível. Nós estamos aí discutindo o plano diretor do nosso município para expansão, para melhorar a nossa cidade, sendo que as empresas concessionárias de tanto de água e de energia não têm condições de estar supindo o básico. Eu fiz o contato aqui, tem aproximadamente 200 ligações, nobres vereadores, esperando o material para ser executado. Isso é inaceitável uma situação dessa. Então, gostaria de vou estar mandando um ofício para Goiânia. Infelizmente, a informação fiquei sabendo agora, senão nós poderíamos fazer um requerimento para dar mais força e dar mais corpo a essa solicitação, porque sairia não do vereador Sargento Pereira, sim da Câmara Municipal, mas com... Não podemos esperar na próxima sessão ordinária nossa. Então estaremos encaminhando esse ofício à Goiânia, estaremos fazendo a gestão via telefone para que a população de Anápolis possa ser atendida o mais breve possível no que tange a energia elétrica do nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Pereira. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas, presidente, para reforçar aqui o convite, o secretário Augusto, o prefeito João Gomes, o prefeito da cidade, reforçam aqui o convite para hoje, início aí, abertura do 6º Anápolis Festival de Cinema, um evento já tradicional da nossa cidade, aqui da Secretaria de Cultura, Anápolis que durante muito tempo ficou aí falando-se em cultura apenas de forma simbólica e hoje a gente vê acontecer no nosso município os eventos culturais e o 6º Festival de Cinema, hoje vem comprovar isso. Já é uma tradição do nosso município, teremos aí artistas renomados aí a nível nacional, como por exemplo a Zezé Mota vai estar aí hoje, vários outros artistas, e fica aqui o convite para que a população, para que essa casa, a população possa participar desse belíssimo evento que coloca Anápolis aí também no cenário nacional aí, em relação às artes aí e à cultura. E também reforçar o convite, o Gilmar lá da prefeitura, tradicionalmente faz aí os torneios aí dos servidores públicos, sempre acontece no dia 1º de maio, mas por reforma lá do estádio não aconteceu, mas vai acontecer agora, no dia 21 de maio, no estádio Zeca Puglisi. Estou falando aí para os nossos treinadores aí da Câmara Municipal e reforçando já o nosso time aí,
ver se a gente dá conta de arrastar essa taça dessa vez. Mas reforçando aqui o convite do Gilmar para o dia 21/5, o torneio do servidor que vai acontecer no estádio Zeca Pugliese. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. É, não havendo mais inscritos na hora do dia, encerro a hora do dia para as comunicações. Nas comunicações, vereador Jair Cabreireiro.
Senhor presidente, eu uso esse espaço de comunicação mais uma vez para convidar, né, toda a comunidade anapolina para prestigiar a festa em louvor à Nossa Senhora Auxiliadora lá no Jardim Araguaia, Residencial Araguaia, melhor dizendo, na região ali que compreende a região do Recanto do Sol, da Grande Recanto do Sol. Mais uma vez, fazendo esse convite a toda a nossa comunidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Não havendo mais inscritas comunicações, encerra as comunicações, declara encerrada sua operação de Deus da presente sessão, convocando outra para o dia 6 de junho, horário regimental.